Velhos e velhas, eu sou o Eide Tassac e você está ouvindo o Jogo Velho Podcast. E aqui comigo estão eles.
Sim, 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 sala bem, Rafa Marques incorporando o professor Pardal. Bora lá.
Salve, salve, veiarada. Hoje é o dia das modificações, então vem com a gente.
Então pega aí o seu kit de ferramentas, porque hoje a gente vai falar de modificações nos videogames antigos.
Jogo Velho Podcast.
Galera, esse é um episódio que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu confesso que eu não sou um especialista nesse tipo de modificação, ferro de solda e tudo mais. Eu tenho uma certa habilidade, mas é numa escala de 1 a 10, nota 2,5. Vai, eu consigo trocar a bateria de um cartucho de Game Boy sem ele explodir. A solda fica perfeita? Não fica, mas ele tá funcionando. Mas aí, né, cara, agora tem Carlão e Rafa Marques aqui nesse podcast, que são caras mais habituados. O Rafa já trabalhou com eletrônica e tudo mais. O Carlão tem vídeos antiquíssimos de manutenção e tudo mais. Eu falei, pô, eu tô bem cercado. Então agora chegou o momento, gente, de a gente falar de modificações. Mas antes eu queria só fazer um adendo, né? Modificação não é manutenção, né? O que é modificação, Rafa, no seu entender aí?
É, modificação é você evoluir, né? Você trazer ali algo que agregue valor, imagino eu, né, Ed? É um hardware ali, né? Alguma coisinha a mais, né? Uma perfumaria para muitos, mas que nos dias atuais pode ser uma perfumaria, digamos, muito importante, né? Para facilitar alguma situação, né? Trazer ali uma qualidade melhor. Então eu entendo modificação como algo que vai agregar valor ao nosso querido videogame antigo.
Você, Carlão. Carlão, vou te fazer uma perguntinha.
Agora.
Qual foi a sua primeira modificação no videogame antigo?
Rapaz, eu acho que foi ainda nem uma modificação mesmo. Talvez trocar de um RF para um RCA, assim. Talvez de um Atari antigo meu. Muito provavelmente foi isso.
E foi tu que fez assim? Pegou e falou, vou fazer?
Foi. Foi eu que fiz.
É recente isso?
Nada, isso era moleque, pô.
Caraca, olha isso, cara.
É criança, pô.
O cara é uma MacGyver.
É, não, eu até, aí eu já tinha, já, não era tão moleque, vai, eu tinha uns 19, eu tenho uns 20, 22 anos. É porque eu achei um Atari antigo, né, bem velhinho aqui em casa, tão quebradinho, porque o que acontece, a carcaça ressecou, né, então o plástico tava tudo quebradiço. E eu fiquei com pena de jogar o bichinho fora, então eu falei, então vou me aventurar, né, no mundo do... Eu vou fazer as coisas aqui, vou modificar o cara. Aí eu tentei fazer uma caixinha pra ele de... Nem tem mais isso, mas eu fiz tipo uma caixinha de papel fininha assim pra ele ficar dentro. Eu achava que tinha que ter uma caixa na minha cabeça, tinha que ter uma caixa. E eu acabei que eu vi... Tinha um amigo meu que ele sabia, manjava um pouco de eletrônico. Falou, tu pode puxar daqui e ligar no RCA. Porque a gente não conseguia mais ligar na TV, no RF, né, na época. Tava dando problema, porque o cabo tava arrebentando, o cabo partido. Aí a imagem ficava ruim. E a gente acabou fazendo essa modificação. Ele sabia, ele conseguia ler a placa, né, tal. Puxar, assim, o... Tinha o esqueminha da placa também. Então ele conseguiu ler a placa, meio que puxar, assim, as saídas... De vídeo pra gente jogar na TV. Então foi. Eu devia ter uns 17, 18 anos por aí.
Pô, Carlão, essa história cabia no episódio de gambiarra, porque isso aí então foi uma gambizinha, hein?
É quase. É um mod, né? Eu considero uma modificação. Porque pra mim, no caso, uma modificação é você fazer algo que altere a usabilidade do hardware original.
Justíssimo.
Isso é uma modificação, né? Pô, teu carro é álcool. Você consegue fazer uma mágica, fazer ele andar por gasolina? A modificação.
Não é uma boa ideia, mas
não, é. Você vai perder seu motor, mas enfim. É mais ou menos isso. Então, pra mim, assim, um mod é isso. Você modificar o funcionamento ou o modus operandi de um equipamento.
Justo. Tu tem esse Atari ainda?
Eu tenho ele guardado. Só a PCB, né? Só a placa mesmo dele guardado. Tá lá com o mod.
Caraca, pô.
Colado,
Carlão,
e colado nele.
Manda foto, Carlão, disso,
vou
por
mandar.
Favor, pra eu botar pra galera. Galera,
vou
vocês
mandar,
vão ver o primeiro mod do MacGyver do Jogo Velho, também conhecido como Carlão Almeida.
É,
pô,
isso.
Muito bacana. Rafa, você lembra o primeiro mod que você fez em um console?
Cara, o primeiro mod foi em um Famicom. Na época que eu trabalhava na saudosa e ilustre empresa de eletrônica, era uma época onde você conseguia encontrar muitas ofertas de videogames no estado, né? E uma coisa interessante do Famicom é que, por ele ser japonês, o RF dele funciona com os canais 95 e 96, se eu não me engano. E, obviamente, que é uma informação que pouca gente imagina e sabe, né? Então, se você for pegar o Famicom e colocar no canal 3 ou 4, que era o que habitualmente a gente fazia aqui no Brasil, né? Pra poder ligar o RF ali... ele não vai funcionar, ele não vai conseguir ficar uma imagem bonita, vai, né, vai ficar meio ruim ali. Então eu comprei esse Famicom com essa questão, ó, esse videogame tá com defeito aqui, ó, ele liga aqui, mas não sai imagem, né, não tem LED, não tem luzinha.
Caraca, né? Que doideira.
Mas na época nem eu sabia que era o canal 95,
96. Eu tô aqui pensando agora, pô, tá com defeito, e você já tendo conhecimento assim,
não, mas eu não tinha, não, caso, né? Eu não tinha o conhecimento que era 95, 96, não, pra mim era, depois pesquisando ali e tal, né, eu fui, pô, não, é outros canais, é outra, né, você tem que habilitar na TV, na TV vai até o canal 69, se não me engano, o RF ali. Então você tem que entrar no KTV pra ir até o canal 100, sabe? Pra você jogar pros canais de cima lá. É um rolezinho que eu fui descobrindo na época. Mas aí o que, que eu fiz? Eu fiz o mod AV, né? Na época, 2010 ali, eu encontrei um site russo, porque não tinha YouTube, tutorial, faça, é assim, tem a plaquinha. Não, era você tinha que fuçar na internet ali, na época, e tinha um blog russo lá, um site russo lá, que ele ensinava a você fazer as ligaçõezinhas, amplificar o sinal do Famicom. E como eu tinha acesso aos materiais ali na empresa que eu trabalhava, então, né... pedi emprestado ali um capacitor aqui, uma bobininha ali, né, um negocinho ali. Então, eu consegui deixar o sinal ainda mais forte. Porque, geralmente, o que o pessoal fazia? Simplesmente pegava o sinal do RF ali e dividia em dois fios, né? Pegava o sinal de som, o sinal de vídeo. Só que, assim, o sinal ali, ele já tem um tratamento diferente. Se você faz isso, a imagem não fica boa. Você tem que pegar o sinal antes. Você tem que pegar ali no seizinho ali, que você já pega ele, o sinal limpo. Aí, sim, você faz uma modificaçãozinha ali com o capacitor, com o indutor, com o filtrinho. E aí, você joga pro o conectorzinho amarelo e pro conectorzinho branquinho pra poder sair o RCAzinho, né? Então eu fiz isso na época e aí meu Famicom ficou bala, né? Uma imagem bonita ali, bacana. E aí posteriormente eu fui saber que o canal era 95, 96 e aí tava funcionando também o RF. Então na verdade ele não tava com defeito, mas a minha primeira modificação foi essa, né? Transformar o meu Famicomzinho em saída RCA AV.
Caraca, eu tenho um Famicom aqui e ele tá com as duas saídas também. Eu vou fazer esse teste, eu sempre achei mais fácil conectar, obviamente, no RCA, né? Eu falei, pô, tem RCA, por que não? Mas eu nunca testei o RF. Vou fazer um testezinho aqui também depois. E de questão de mod, é engraçado, vocês estão falando, não, eu fiz esse mod aqui em 2010, em 2002. Meu primeiro mod foi dia desses aí, cara, porque eu tava de saco cheio de quando ligava o Dreamcast, de ele ficar sempre perguntando a data. E aí eu falei, pô, mas só trocar a bateria, eu vi que a galera bota aqueles suportezinhos, né, que pra você conseguir intercambiar a bateria, tipo, acabou a bateria, tira, bota outra. E eu fui e fiz isso. Isso é um mod?
É.
Acho que é, né, porque o original era a bateria fixa, né?
É, se você mudou a usabilidade original, mas é um mod... bobão, ei, de uma pessoa... Mas você mudou, amigo. Se você, por exemplo, pra mim, traduzindo pro bom português, se você pegar, por exemplo, igual a galera fazia quando jogava bola na rua, pegar o chinelo, botar na mão e fazer de luva, é um mod, pô. O chinelo foi feito pra usar no pé.
É isso aí.
Não é verdade? É a mesma coisa é o console.
Havaiana,
é um mod, né? O cara não tinha luva.
Ô, Carlão, eu recebi um comentário perguntando no episódio lá da gambiarra como a gente conseguiu sair de gambiarras de videogame sobre ir para... a importância de lavar o pinto.
Foi isso? Foi isso, verdade. Lavar
não,
o pinto.
Não, mas aquele episódio ali, eu vou te falar, bicho, que eu fiquei até... me causou até um certo traumatismo quando você falou aquilo, porque assim que acabou a live que eu fui fazer, foi tomar
tu
um banho, porque eu tava
suado. Pesquisar essa informação,
suado.
Né?
Cara, e antes de tomar banho, aí eu já me veio, me remeteu a cabeça, né? Não, tô tomando banho, tô me lavando. Falei, gente, não é possível, a gente falou aquilo. Eu te juro, eu parei meu banho, pesquisei, eu falei, tá de brincadeira, eu bloqueei o telefone e terminei de tomar meu banho, cara.
Mas, gente, é verdade mesmo. Existe um papo prévio à gravação. Porque eu sinto que é aquela coisa que a gente tá aquecendo, a gente tá trocando uma ideia. Hoje, por exemplo, não foi uma coisa tão bizarra. Tava eu e o Rafa aqui pegando revista de videogame velha e lendo editorial e descobrindo que tinha treta entre as revistas. Hoje foi soft. Mas de repente você me conta que, como é que é? Chinelo na mão é mod.
É mod, é isso, pô. Ué, não é? Ele é feito pra usar no pé. Você usa na mão, virou luvinha aqui, o seu goleiro agora... Opa, já é mod. Mesma coisa no teu caso. A bateria originalmente era meio que anexada ali, soldada, até no negócio da placa, né? No fiozinho, às vezes. Né, vem até naquela bolsinha amarela. Se você chegar aí, meu irmão, botar um jeito ali dela ficar já no suporte, que eu acho até uma solução muito mais... elegante, eu fiz isso num cartucho, nossa, nos primórdios do canal, eu fiz isso num cartucho Super Nintendo, arrumei um suportezinho de placa-mãe, de computador, soldei na PCB do cartucho do Super Nintendo do Super Mario Bros, e botei a bateria. E aí, sempre que acaba a bateria, eu vou lá e troco. Mas aí, óbvio que demora muito pra fazer isso.
Eu podia ter feito isso, cara, porque, por exemplo, ó, eu troquei a bateria de todos os meus jogos de Pokémon, de Game Boy.
Aí, nossa, é mais Pokémon que eu salva direto, né? Salva, salva, salva.
Exato. Aí sabe o que que eu fiz? Eu podia ter pensado em botar um suporte móvel. O que que eu fiz? Eu comprei aquele aparelhinho Flash Boy que você encaixa o cartucho, aí liga na USB do computador e ele faz o backup do save. Porque, tipo, quando você vai trocar a bateria, no teu caso aí da Mario, se você não tinha como passar isso pro computador, quando você trocou a bateria, o save que tava lá morreu, né?
Chorei Bebel, eu e Bebel juntos.
Então, aí, essa paradinha, você encaixa o cartucho lá e faz backup. Então, tipo, pelo menos, ufa, meu save da infância, ele tá no PC.
E aí, Ed, desculpa até te cortar, mas é porque aproveitando a deixa, eu ouvi isso uma vez, fica até aqui se alguém estiver ouvindo agora o podcast com a gente e tal, se já aconteceu com um de vocês, por favor, me fale. Exatamente isso. Qual o grande problema da bateria, independente do jeito que você use ela? Ela é uma bateria, uma hora ela vai acabar. Uhum. Assim que ela acabar, a teoria é como tirar uma geladeira, sei lá, uma TV da tomada. Tirou, desliga, né? Acabou a bateria, entre aspas, desligou teu cartucho, save, foi pro espaço. Tem, vi um amigo meu uma vez que ele chegou pra mim e falou, Carlão, se você perceber que a bateria está acabando, se de alguma forma você conseguir medir e ver que a bateria está acabando e trocar ela rápido, esse save não some.
Tem um tempo, né?
É, tem um tempo. Tem. Tipo ali, vamos supor. Você percebeu que a bateria está morrendo. Você joga direto e você... É por muito... Ah, meu Deus, muito... É, como é que se fala? Muito capricho seu, você tem lá um multímetro, alguma coisa que você testa, sei lá, uma, duas vezes por mês. Assim, e está acabando. Se você conseguir ir lá e trocar rapidamente... Antes que ela acabe, já tá acabando. Trocar por uma nova e colocar, assim, coisa de, pô, um, dois minutinhos, que o save não sai. Eu já vi gente falando que isso é verdade, eu já vi gente falando que isso é mentira, só que eu não tenho coragem de fazer, porque as únicas duas fitas que eu tenho aqui em casa, de Super Nintendo especificamente, com o save, é a Chrono Trigger e a outra é a Super Metroid, cara. Então eu não vou arriscar isso, não.
Interessante, cara. Eu tenho um monte de fita aqui, e eu tava pensando nisso agora, quando você falava. O Game Boy, eu arrumei esse aparelhinho. Fiz backup de tudo, tá show de bola. O resto dos videogames eu não me preocupei com isso. Como será que vai ficar o meu save, sei lá, de Final Fantasy VI, cara?
Pô, Deus o livre. O cara perde o troço
dele. Tem um Everdrive que... Aí a gente teria que pesquisar, mas acho que tem aqueles UFO, né? Eu não sei se é o Super UFO, que você consegue encaixar o cartucho em cima.
Ah, é que tem entrada em cima, né?
Acho que você consegue.
Ah.
É, tem cartucho. Não sei se não é jabá, mas só falando aqui, por exemplo, até um vídeo
pode,
meu...
cara, tá tudo certo, cara.
Não, só pra... Até pra... É uma utilidade pública que eu vou fazer aqui. Então, eu vou falar o nome da empresa. Acho que nem existe mais, mas enfim. É, isso aí é coisa pra quem tá pesquisando também. Pra quem tá ouvindo podcast, pesquisar um pouquinho também, que é bacana. Mas eu, por exemplo, tenho um cartucho que até foi enviado pra mim pela RetroX Electronics. E é justamente uma mesma Chrono Trigger. Só que é uma Chrono Trigger nova, feita numa placa nova. E ela salva na EEPROM.
Ah, a galera tem feito isso.
Ou seja, não salva em bateria, salva na EEPROM. Tem uma galera que gosta, fala que é show de bola. Tem uma galera que fala que não curte por conta de que a EEPROM ela tem um número X de salvamentos. Como é que esse número X de salvamentos, rapaziada, é um número absurdamente alto. Tipo, 10 mil salvamentos, ela vai e queima. Pô, tu não vai salvar 10 mil.
Não.
Mas enfim, tem toda essa mística por trás disso. Mas realmente tem, funciona até hoje. Eu tenho esse cartucho há uns 4 anos agora. Nós estamos em 2025, isso.
Ih, teve que pensar anos. O ano que tá velho, gente. Olha aí, gente, a idade chegando.
É, tô velho faz tempo. E já tem 4 anos esse cartucho aí, cara, e até hoje tranquilo. Então, assim...
Mas tu quer me vender ele, Carlão?
Que isso?
Nada, ainda tá em português.
Ah, pensei que é original ele?
Não, não, não.
Eu tô procurando um Chrono Trigger original, tá, galera? Se alguém aí tiver ouvindo esse podcast e fala, pô, gente, eu tenho um aqui, quero vender um precinho bacana, parcela, faz um Mercado Livre, manda mensagem que tamo aí. Tô procurando.
Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
você falou do negócio da bateria, isso me lembrou de um mod que eu tava pesquisando, eu não fiz ainda e até quero saber com vocês, que manjam mais. Eu vi que o Saturno também tem problema de bateria, porque ele usa uma bateriazinha interna para fazer o lance do real-time clock. E essa bateria, ela esgota muito rápido. E parece que a galera consegue trocar isso por bateria que, tipo, dure mais tempo. Vocês ouviram falar sobre isso?
É, na verdade, não é uma bateria. É o mesmo esquema que o Carlão falou do Chrono Trigger aí, né? Um seizinho que você precisa tirar um seizinho que já tem lá no Saturno, que ele não tem essa capacidade, vamos dizer assim, e colocar esse no lugar que ele tem essa propriedade de salvar direto. E aí você não precisa se preocupar com... Não só com a questão do relógio, né? É, mas com a questão dos saves mesmo, né? Porque dependendo do jogo ali, você perde, né? Um Castlevania ali, Drácula Sinfonia da Noite lá. Se você dependendo salvar errado lá, né? De você, por exemplo, desligar o Saturno e esquecer que você precisa colocar o save num cartuchinho de memória ali, alguma coisa assim, você perde, né? Então...
Isso é interessante, hein, cara? Porque eu tô usando muito com
o
Saru.
Não, o Saru você elimina. Acho que com o Saru, se você deixar o Saru, não sei, aí você pode responder, mas se você tiver com o Saru em cima ali, mesmo se você usar a mídia, você consegue jogar pro Saru, não consegue? Ou não?
O save pro Saru é uma boa pergunta.
Eu acho que dá, viu, Ed? Teria que ver, mas eu acredito que dê, porque o procedimento é o mesmo do cartuchinho externo, né? Tem um cartuchinho que você coloca no slot ali, que é só de save. Então, provavelmente, só que aí você, quando você liga o Saturno, naquela parte lá do que aparece as opçõezinhas ali, você tem que ir lá na opção do Backup Manager, e aí você tem que fazer a cópia e a cola, né, copiar do videogame para o cartucho, copiar do cartucho para o videogame. Então você tem que fazer esse manejo aí, copiar de um para o outro, porque não é automático, a não ser quando você salvar no cartucho, aí já salva direto no cartucho, mas se você salvar no videogame, aí você tem que entrar nesse menuzinho aí, só resetar o videogame não faz perder, o problema é desligar e deixar desligado, aí perde, mas só resetar, o save fica lá. E aí você vai no Backup Manager e faz essa cópia, né? Você copia do videogame para o cartucho e vice-versa. Então acho que com o Saru, acredito que você não precise se preocupar com isso, mas pra quem não tem, realmente é uma questão.
Cara, é porque assim, né? A gente tá vivendo uma era muito legal, porque assim, todos esses mods que vocês estão falando, a gente vai falar alguns aqui, sei lá, de transcodificação e tudo mais, eram coisas que, pelo menos eu ali, quando era moleque, achava que era uma coisa mística. Que eu tinha que mandar o videogame pra assistência técnica e, tipo, só esse cara, ele é um enviado divino que consegue fazer essas modificações. Hoje, até pela facilidade, pelo conteúdo, pelo YouTube, pelo trabalho de vocês dois, inclusive, que estão sempre falando sobre esse tipo de coisa, a gente tem o conhecimento e, tipo, tem certas modificações que eu vejo que são mais simples. E aí um cara leigo como eu, com um pouquinho de coragem, né, pode pegar um ferro de solda ali e falar, pô, eu vou tentar. Mas assim, né, dentro da... você entendendo o seu limite... Tem coisas que eu sei que eu posso tentar, tem risco que eu sei que eu tô disposto a correr, e tem coisas que eu falo, cara, não, isso aqui não dá pra mim, e é melhor procurar alguém que manja pra não fazer besteira e depois ficar com aquela coisa de, caraca, queimei meu videogame. Só que nisso, né, tem surgido mod pra um monte de coisa, então eu dividi aqui o episódio hoje em dois blocos. Que o primeiro é a gente falar dos mods antigos, que aí, por exemplo, essa história do Rafa do Famicom lá entra. O Carlão tem uns mods muito legais pra falar aí do Master System dele, que inclusive ele fez e tudo mais. E tem os mods mais novos, né, que aí já é uma coisa mais... colocar saída HDMI. Eu vi recente até um vídeo botando a alimentação do Super Nintendo feita com fonte de celular, cara. Com entradinha USB pequenininha,
USB assim, sabe? Tipo C, né?
É, cara, eu falei, caraca, que loucura, velho, eu não, jamais teria pensado nisso. Tá aqui o Wade gastando R$150 em fonte de Super Nintendo, enquanto isso a galera tá usando carregador de celular pra jogar. Então, tipo, eu separei nessas duas eras aí pra facilitar um pouquinho. Vamos lá, pra começar, um mod que eu acho que é muito clássico, eu queria que vocês dessem uma passadinha rápida aqui, era a questão de alterar os consoles de PAL-M pra NTSC. Que era uma coisa, é a transcodificação isso, não é?
Isso, exatamente. O que acontecia no Brasil aqui, nos anos 80 e 90, o sinal ali, né, o sinal das televisões, eles eram diferentes do que acontecia nos Estados Unidos e no Japão. Na Europa é só PAL, sem um M, é 50 Hz. O PAL M nosso aqui, 60 Hz. Então essa diferença já faz com que seja, digamos, cada sinal com uma característica, né? Só que os videogames, eles eram majoritariamente desenvolvidos no Japão, né? Estados Unidos ali, então tinham o NTSC como a sua base ali de projeto. Né? E quando vinha pro Brasil, tem até histórias clássicas, né? Do presidente da Gradiente e da Tectoy, na época, lá nos anos 80, quando eles foram até a Nintendo, quando eles foram até a Sega lá tentar trazer o Nintendinho pra cá e o Master System System também, eles fizeram uma modificação, né? Eles pegaram o videogame, o Master System e o Famicom na época, e eles fizeram essa transcodificação pro PAL-M, porque os japoneses lá, eles não acreditavam que funcionaria no Brasil, né? E eles não estavam muito abertos a fazer essa modificação. Então, o Tectoy e a Gradiente fizeram isso, levaram lá, falaram, ó, aqui a gente consegue fazer essa mudança, vai funcionar nas nossas televisões. Então, é uma adaptação que foi, já é um mod, vamos dizer, já foi o primeiro mod histórico aí, já foi fazer com que esses videogames funcionassem através de adaptação no sistema de televisão brasileiro, que era o PAL-M. Então, tinha essas questões, né? E quando você volta pro NTSC, você meio que traz aquela essência e você percebe diferenças, viu, Wade? Então, por exemplo, no Atari, o Atari foi o primeiro, né, trazido pra cá ali, Polyvox, aquela coisa toda, se você volta ele pro NTSC, você consegue ver uma qualidade melhor na imagem e você consegue fazer ligações ali, cabo SCART, captura de tela, que tem essas coisas que envolvem hoje em dia, né? O PAL-M não dá pra você fazer isso. Então, isso é uma coisa já importante ali, né? Não é, muitas vezes, compatível. O PAL-M, ele tem restrições de compatibilidade com placas que capturam e tudo mais. Então, você transformar ele em TSC, você acaba tendo uma vantagem também nesse sentido.
Pô, massa, e você colocou na lista ali não só o Atari, você botou o Nintendinho da Playtronic, Master, Mega, Super Nintendo, 64... Eu imagino que todos os videogames ali até esse período, né, passaram por essa questão de ter que ter uma transcodificação feita até oficial, então.
Sim, o NES Playtronic, ele é o mais emblemático porque, infelizmente, cara, quando o meu hoje, ele é NTSC, mas ele era um Playtronic, eu preciso ver se eu acho as imagens, cara. Eu tirei foto na época, a diferença ela é muito grande, assim, é uma coisa absurda, você consegue ver no olho, assim, não precisa nem tirar foto, você já consegue identificar a deteriorização do sinal PAL-M, que a Playtronic, hein? Playtronic não é o cara da oficina ali que fez, né? Foi um, de certa forma, oficial ali, né? E a diferença do PAL-M pro NTSC no NES Playtronic, ela é gigantesca. Então, assim, você transformar ele em NTSC, você vai ver uma qualidade ímpar na imagem. Fora essa questão de compatibilidade com o Retro Scaler, essa coisa que eu já falei de compatibilidade com outros Scalers aí, no NES Playtronic, pra mim, de todos os videogames, é onde tem a maior melhora do sinal. O Master System, eu fiz recentemente também, e ele também tem uma melhora. Na minha concepção, eu fiz um vídeo até pro canal, mostrando as diferenças ali, com fotos ali. Tem uma questão de coloração, uma questão de definição dos pixels ali. Então, o Master System também foi projetado pro sinal NTSC, e aí quando veio pra cá, a Tectoy, claro, fez ali a modificação e tudo mais. Só que assim, tem uma questão de perda ali. Então você consegue ver nas fotos ali essa mudança. O Mega Drive. O Mega Drive ele é menos, sabe? O Mega Drive ele tem mais uma questão que envolve talvez a compatibilidade com os Scalers aí, o Retro Scaler, essa coisa toda que o PAL-M acaba não tendo. Mas o Mega Drive de todos os que eu fiz, ele tem, digamos, a menor diferença entre PAL-M e NTSC. Super Nintendo 64, bastante diferença também. Porque eles foram adaptados, né? Eles foram realmente adaptados. O Mega Drive, até que não. A Tectoy conseguiu ali, não sei se pela questão do hardware ali, então o PAL-M conseguia ter ali uma qualidade similar ao NTSC, mas o Super Nintendo e o Mega Drive, quando você volta ele pro NTSC, só de você comparar foto a foto, você percebe ali uma questão na cor, uma questão na definição dos pixels ali, sabe? Nas letrinhas em cima ali, o Mario, por exemplo. É escrito Mario em cima ali. Uhum. O PAL-M, você vai ver ali um M meio distorcidinho, o NTSC você vai ver um Mzinho mais detalhadinho. Então, nesses videogames que eu coloquei aqui, aliás, um que não coloquei aqui que tá na pauta é o Sega Saturn. Esse também, junto com o NES Playtronic, muda bastante coisa também. Saturn e PlayStation.
Pô, cara, engraçado você me avisar isso, porque eu tava procurando um Saturn Tectoy. Se eu pegar um Saturn Tectoy, eu vou ter que ter essa preocupação, então, de fazer a transcodificação de volta.
Você vai ter que fazer essa preocupação, se você quiser. Você pode ligar no cabo S-Video direto. Se você pegar um cabo S-Video do Saturno, você vai resolver esse problema, porque ele passa por essa questão do PAL-M NTSC, né? Então, o S-Video, uhum, ele não precisa se atentar a isso. Agora, se você for colocar num Retro Scaler, se você vai ligar aí num outro sistema que aumenta ali a qualidade da imagem, obrigatoriamente o NTSC ele vai ter que ser o seu padrão aí. Se você for ligar só no AV, o NT, o SC e o PAL-M, você vai ver mudança também, o NTSC bem melhor. Então assim, a não ser que você vá usar no S-Video, aí você pode deixar no Pau M. Qualquer outra opção, tanto o Saturno como o PlayStation, também é um, também o PlayStation, transformar em NTSC. O PlayStation é mais complicado, porque pra você achar um PlayStation sem a placa de destrava aqui no Brasil, acho que é difícil, né? Assim, imaginando que eu vou encontrar um PlayStation que não é destravado, vai. É muito difícil, porque era quase que obrigatório você ter um PlayStation destravado, né? Que vinha ali do Paraguai.
Eu fico até na dúvida se alguém tava vendendo, cara, um PlayStation 1 travado.
Eu acho que não sei se o Carlão já viu aí, mas eu nunca vi. Só que assim, quando,
né,
quando o cara fazia,
cara, não,
isso...
eu já tive a proeza de ver alguns, tá? Eu já tive a proeza de pegar um, assim, inclusive desbloqueado mesmo, mas assim, não tava funcionando e ele tava mexido, então muito provavelmente devia estar com a placa, alguém tirou, fez, né? Retirou a modificação pra ver se funcionava e não funcionou. Realmente, pra pegar um limpo, quase impossível, cara.
É, eu nunca vi.
Eu tô curioso aqui, cara. Eu vou pesquisar. Eu tô com 4 Play 1.
Pixe, pode ter certeza. Liga na sua TVzinha branca aí, que aí você vai ver se é Pau M ou NTSC. Você já vai, ó, se você mudar pra NTSC na TVzinha branca da Semp aí, ficar preto e branco, Pau M. Ficou preto e branco, Pau M. Ficou preto e branco, Pau M. Você não precisa nem abrir.
Interessante, né, cara? Porque essa questão, não, ela não impacta em TV moderna, né?
Não.
Não tem essa preocupação. Mas nas antigas, então, então eu tenho um filtro aí pra isso. Pra galera que não tá ligada, eu fiz uma quest atrás de uma TVzinha Semp de 10 polegadas, que é o que cabe aqui na minha mesa. Minha mesa tá socada já de coisa, e eu queria uma TVzinha de tubo antiga, mas eu não cabe aqui uma Trinitron 34 polegadas, né? O que coube foi uma pequenininha de 10 polegadas, mas que é bem fofinha, cara, é a Semp 1030. E aí eu liguei aqui Super Nintendo, Saturno, Play 1 e tal. Cara, tô jogando como mais do que antes ainda. Mas ó, vou usar fazer o teste, Rafa. Legal. Boa sugestão.
É, porque antigamente era obrigatório. Antigamente o pessoal comprava umas placas, umas caixotas lá que convertia esse sinal, né? Então você tinha que converter. O pessoal de videocassete na época, né? Vinha muita coisa de fora e você tinha que transcodificar pro Pau-M, porque ia ficar preto e branco, né? Então, até uma curiosidade, eu fiz um vídeo da revista Videogame pro meu canal, e lá na revista Videogame número 1, tem lá dicas e técnicas, lá, o nome da seção. Se você comprar um videogame nos Estados Unidos e no Japão, certifique-se de transcodificar para o sistema Pau-M, porque senão seu videogame ficará em preto e branco, né? Porque os pais naquela época não tinham essa noção, né? O cara comprava um videogame lá fora e vamos que vamos, né? Então tinha esse detalhe, né? Então as televisões, elas só funcionavam em Pau-M. Agora, passou nos anos 2000, aí já passou a ser automático, mas você consegue setar. Se você quiser setar a sua Semp, você coloca lá NTSC, Pau-M. E aí você consegue, ó, esse daqui ficou colorido, então é Pau-M. NTSC ou Pau-M. Você consegue meio que definir cada um ali sem precisar abrir, né, Ed? Eu acho que essa é uma grande vantagem, né? Agora, aqui, o PlayStation e o Saturno, você tem uma melhora de sinal no NTSC, olha, é incrível. Parece outro videogame até, cara. Infelizmente...
Caraca, então eu vou ter que testar isso tudo, porque assim, eu nunca me preocupei com isso... Porque já há muitos anos eu tenho um monitor aqui da LG, que eu adoro, né? Porque ele tem entrada S-Video, composto, componente. Ele só não tem HDMI, mas o resto, dali pra trás, tudo ele tem. Tem VGA e tal. Então eu uso ele, assim, tipo, eu não tenho espaço pra botar uma TVzona, mas eu uso esse monitorzinho bacana, tem saída de som, inclusive. E agora eu peguei essa TVzinha. Então eu não tinha essa preocupação. Mas agora eu tô pensando aqui, será que eu tenho que pegar meus videogames e mandar pra uma revisão? Vai que alguém tá em Pau-M ainda, eu consigo desfazer o mod e melhorar a qualidade? Vale a pena eu ir atrás disso?
Pra mim vale. Pra mim vale. PlayStation e Saturno vale.
Olha aí, gente, eu tô gravando aqui, mas eu tô aprendendo. Eu tô sorvendo o conhecimento desses caras, gente.
É que é uma questão de comparação e foto, né? Assim, falando assim, é só televisão, tal. Ninguém consegue perceber, mas se você vê as duas imagens lado a lado, você... Você vê que é uma diferença. E não é uma questão de você colocar em HDMI, porque aí é outro rolê, né? Aí realmente vai ficar uma coisa ainda mais perfeita, né? Mas só o Pau-M pro NTSC, você já vê ali uma diferença que, pra mim, vale a pena, sim.
Essas pequenas mudanças, eu já acho elas muito maneiras. Quando eu comecei a ir atrás de cabo S-Video pros meus videogames, pra tudo, assim, tipo, eu procurar... S-Video pro Saturno, S-Video pro Mega, sei lá. Eu fui pegando um monte de cabo S-Video... Cara, ali, né, é um investimento baixo e já é um salto de qualidade muito grande.
Sim.
Comparado com o AV tradicional, né? Você já vê ali e fala, caraca, mudou muito, já melhorou muito. Quando eu peguei um 64, já surradinho assim, eu mandei lá pro Fábio da Gamescare. E falei pra ele assim, pô, Fábio, foi uma época que a galera tava todo mundo muito empolgado com essa coisa de sinal SCART, RGB. E eu também fui mordido por esse bichinho e falei, caraca, eu também quero testar esse treco. E aí eu fui lá e peguei a... Como é o nome da... É o scalerzinho lá que ele vendia?
GBS, né?
A GBS Control. E fui lá e peguei a GBS e falei, caraca, eu vou entrar nesse mundo mágico do cabo SCART e tal. E aí ele falou pra mim, Age, o 64, você precisa de um mod RGB nele pra conseguir ter a saída RGB pra usar o cabo SCART. Você não pode só pegar o 64 e enfiar o cabão ali e é nóis. Alguns videogames precisam de mod pra isso, né?
Exato, ele não é nativo. Nintendo 64 não é nativo, Master System é nativo. Agora, por exemplo, Mega Drive e Super Nintendo já são nativos. Aí você pode usar o mesmo encaixe, né, ali do cabo e a partir da saída de vídeo ali já deriva, né, o SCART.
Exato. E quando eu fiz isso no meu 64, que ele fez a modificação, me devolveu e tal, e eu falei assim, eu já tava meio acostumado com a ideia de que ligar um videogame antigo numa TV moderna, o sinal ficaria uma droga. O Rafa falou da questão do texto lá do M, do nome do Mario. Eu até acho que postei uma foto nisso no Facebook lá, sei lá, 10 anos atrás. E eu já tava meio, tipo, conformado. Pô, vai ficar horrível, mas beleza, é o que tem pra hoje e tal. Quando eu vi modificado, rodando lá com cabo SCART, com a GBS, eu falei, cara, é outra coisa. Me deu outra vontade de jogar. Eu falei, caraca, isso tá incrível. E é a mesma coisa que tá acontecendo agora, mas eu jogando na TVzinha de tubo. Que eu jogava aqui no meu monitorzinho e a qualidade era nota 4, nota 5, mas, pô, bacana, tô jogando. Quando eu botei na TVzinha, cara, dá uma vontade, de dá um feeling diferente, assim, sabe? Pô, não, legal. Isso aqui me remete mais ao que eu jogava na época e tal, e dá uma empolgação. E aí eu tô passando por esse momento de novo aqui, cara. Agora eu quero modificar meus videogames de novo, tirar a transcodificação, ver melhorias de qualidade. Inclusive, ô Rafa, o que me deu gatilho pra gravar esse episódio hoje foi justamente esse teu vídeo aí do Master System.
É, então, esse vídeo do Master System, esse Master System meu, na verdade ele era do meu primo. E meu primo, ele tinha o Master System e o Mega Drive, a gente jogava na casa dele quando eu era criança, ali Natal, aquela coisa toda. E aí quando, faz tempo isso daí, cara, antes de canal, antes de Warp Zone, antes de muita coisa, ele, eu sei que você gosta desse negócio aí, eu vou te deixar pra você o meu Master System e o meu Mega Drive. Então eu tenho aqui o Mega Drive dele com o Sonic 2.
Que herança, hein?
Esse é na caixa. Aquele primeiro Mega Drive 3 com o Sonic ali, acho que foi a primeira versão do Mega Drive. O Carlão manja aí com a fonte externa ali do Mega Drive 3.
Seu amigo.
Rapaz, negócio ali bom. E o Master System também.
Caraca, eu acho que eu nunca vi um Master 3 com a fonte externa,
não,
cara.
Não, o Mega Drive. O Mega Drive.
O Mega.
O Mega Drive 3 com a fonte externa do Sonic 2 ali. É a primeira versão desse daí. O Master...
Eu tive esse. A fonte, inclusive, era gigante, né?
O bicho é pesado.
Bem pesadona. Tive.
Bacana demais. O Master System tem fonte externa. Tem uma versão que apareceu aqui uma vez, o Elton trouxe aqui pra eu poder mexer, que era uma versão com a fonte externa. Não sei porquê, do Master System 3. Mas esse do meu primo, o Master System 3 dele, é o do Alex Kidd, que foi o primeiro também que a Tectoy, quando lançou lá o Master System 3 aqui no Brasil, acho que foi 92, se eu não me engano, era essa versão do Alex Kidd, a placa maiorzona e tal. E aí era um sinal RF, né? O Master System 3 tem essa questão do sinal RF. E na época eu trabalhava na mesma empresa lá e tal, e aí, se eu não me engano, não sei se uma dica de um cara que manja pra caramba e tem tutoriais na internet, é o Israel Neto. Não sei se vocês conhecem. O Carlão certamente conhece por causa do Mega Drive 2017, né, Carlão? Que o Israel Neto...
Eu vou colocar o link aqui no post, então, pra galera conhecer o canal dele.
Porra, o Israel... O cara é um fera aí da...
The Legend.
Carlão. Pô, o Israel...
É o Neto que fez o sistema lá do Mega Drive 2017?
Isso, é esse daí mesmo.
Isso. Conhece disso.
Okay. É o Israel Neto, o grande Israel Neto. Ele tinha lá no site dele lá, alguma coisa lá que envolvia o sinal RCA no Master System 3. E vai daqui, vai de lá. Na época, eu falei, não, eu vou... RF não dá, pô. RF é complicado aqui, eu não tinha televisão na época. Então, aí eu fiz essa primeira modificação, né? Foi depois do Famicom. Foi em conjunto ali, o Master System 3 também do meu primo. Só que eu não tinha alterado ele pra NTSC. Na época lá, eu nem tinha um pra esse negócio, então... Atualmente, mais recentemente, faz 2 semanas, me veio essa questão, não, eu vou mudar pra NTSC, porque eu consigo jogar no RetroScaler ali, aumentar a resolução, não sei o que e tal. E eu vi a forma de fazer, Age, e do Master System 3, pra mim, é a forma mais filezinha pra você fazer. Você só precisa trocar o cristal, ou seja, você tem que, o que define o PAL-M NTSC, basicamente, é o cristal de oscilação, né? Então você precisa, obrigatoriamente, trocar o cristal do PAL-M para um cristal NTSC. O cristal ele roda numa frequência X ali, então o NTSC roda numa frequência, o PAL-M roda em outra, né? Então você precisa fazer essa troca. E nessa questão do Master System, você só precisa levantar um pininho do CI lá, o CIzinho CXA lá da Sony. Você precisa levantar o pininho 7, e ligar ele no pino 12, que é o VCC do mesmo CI. Ou seja, você levanta ele da placa, tira ele, dessolda ele, puxa ele pra fora, e pega um fiozinho e liga pro pino 12, ou seja, do pino 7 pro 12. Você fez isso e colocou o cristal NTSC, automaticamente seu Master System já é NTSC. Então quando eu vi isso, falei, bom, eu vou tentar, né? Fui lá no Shopee, comprei o cristal e fiz essa troca aí. E cara, pra mim, por que, que eu não fiz antes? Eu comprei dois cristais. É, eu só fiz um. Eu tenho Master System 1, Master System 2 aqui. Eu tô vendo ainda aonde que eu vou, qual deles que eu vou fazer.
Você agora quer fazer em todos, né?
Não, não em todos, mas em mais um pelo menos. Não sei se eu mexo no Master System Collection que eu tenho aqui também. Vou até ver com o Carlão, que é o mais novinho, né? Porque eu acho que esse talvez não precise.
É, eu não sei se ele vai ter o mesmo esquema de chips nele.
Pois é.
Eu creio que
pois
não.
Pois é, então não sei
qual
se
é. Qual que é o Collection?
É aquele que já vem com cartucho na...
É aquele azulzinho?
O azulzinho, eu acho que eu tenho um aqui
não,
também.
Não, acho que é o azulzinho, mas o que eu tenho aqui é o que tem slot ainda, é o branquinho, na verdade, né?
É um branco com um slot azul, isso. Ele ainda tem com a tampinha azul.
Isso.
Ele ainda tem slot, ele ainda tem o espaço para
é
slot.
É o formato do Master 3, né?
É, esse aí pra mim é a melhor versão do Master, vamos dizer assim, mais atual, porque além dele manter os componentes bem similares à versão básica do Master, vamos chamar assim, ele ainda tem slot pra cartucho e vem com cento e blau jogos na memória. É interessante.
E a imagem é muito boa, né?
É muito boa.
Ah, mas é Palm M, mas a imagem é muito boa, porque é uma evolução, né, Carla? Então, assim, não é uma questão que o Palm M é melhor, é pior do que o NTSC. É que, na época, o pessoal precisava fazer essa adaptação.
Era.
E nessa adaptação, você tinha essa perda. Porque senão o pessoal, Rafael, mas o Palm M é melhor do que o NTSC. Em construção, sim. Mas quando você tem que adaptar, aí você... Imagine que o Super Nintendo foi projetado por NTSC. Se você vai trazer ele pro Palm M, você vai ter que ter uma perda ali. Não tem jeito, né? O pessoal puxava o 6zinho daqui, colocava um capacitorzinho ali. Não é a mesma coisa, né? Então funciona, mas... Se você for ver na essência da coisa, ele foi projetado pelo NTSC, né? Agora, o Master System, essa versão final aí, já... É por isso que é a minha dúvida. Eu ainda vou me debruçar nessa questão. Tem um cristal aqui ainda e eu vou ver aonde que eu vou mexer. Mas o Master System 3 vale a pena. E é fácil assim, né? Eu mostro no vídeo lá, se você tiver o Master 3 aí, né? Acho que você tem o Master System 3 aí.
Tem.
Você pode fazer aí uma brincadeirinha. Você pode fazer um teste.
Ah, mas assim... Você falou um monte de palavrão.
Falei?
Mas de fato eu assisti o vídeo e é simples. Levantar uma perninha e fazer um jumperzinho lá e trocar o cristal.
É.
Eu não tenho coragem. Aí eu já acho que aí já tá um nível acima de mim, levantar a perninha de CI.
Sim, sim.
Mas, quem quiser, vai lá, ó. Eu vou botar tudo, ó. jogovelho.com.br, link desse post aqui, desse podcast. Eu vou botar todos os links, inclusive o vídeo do Rafa. Quem tiver coragem, um pouquinho de experiência, ou pelo menos só quiser pra fins didáticos, assim, pra saber que existe,
sim.
Assiste o vídeo do Rafa que ficou bem legal. E outra coisa que eu quero pedir, gente, Rafa e Carlão, eu quero esse linkzinho aí pra saber qual que é esse modelo do Master aí que vocês falaram que é o melhor, cara. Fiquei levemente interessado.
Jogo Velho Podcast.
A gente tava aqui em off antes do papo, Carlão, e você tava falando sobre umas modificações aí de Master System que você conhece. Queria que você falasse um pouquinho sobre aqui pra gente.
Sim, são as modificações que eu fiz aqui no meu console, né, no meu Master System. É que na época eu queria estar streamando a partir do Master System aqui pro canal e tal, tudo mais, fazer lives a partir do Master System. E aí eu entrei em contato com a Gamescare para eles estarem fazendo algumas modificações, né, no meu Master e tal. E aí eu fiz algumas modificações no Master System. O meu Master System é o primeiro clássico, né? Aquele preto, vermelho e tal. E eu fiz algumas modificações neles que são bem interessantes. Por exemplo, além de toda a manutenção, né, no console, para deixar ele já fazer recap, né, trocar todos os capacitores da placa e tal, tudo mais. Isso aí é mais algo, vamos dizer assim, para aumentar e melhorar a vida útil e também, obviamente, o funcionamento do console. Mas as modificações dos mods, né, que foram feitos foi basicamente, como a gente até já citou aqui, o RGB Bypass, que, né, mal e porcamente explicando para vocês, assim, mas para ficar sucinto e a galera entender. Como até o Wade já falou aí, o Master System ele não tem saída RGB nativa, ou seja, na saída de vídeo dele, não tem saída, né, RGB que dê para você puxar um SCART dali e tal. Então é feito essa modificação para que possa, né, extrair a melhor imagem possível por ali e você tá usando essa saída SCART. Então isso aí já foi bem interessante, já a imagem que a galera quiser acompanhar as lives e ver, fica sensacional.
Não, parece que você tá rodando aquilo, Carlão, de um emulador.
Sim.
Não, não parece que tá vindo do console, é bizarro a qualidade de vídeo que vem.
Exatamente, até tem uma vez até que o rapaz tava falando, pô cara, por que que tu não passa esse emulador aí, que eu nunca vi um emulador tão arrumadinho assim. Eu nunca vi o rapaz falando na live, né? Pô mano, parabéns, sei o que, gostei do seu canal, era novo no canal, enfim. Eu nunca vi um emulador que já vinha assim com as ROMs em ordem alfabética. Porque não era ROM em ordem alfabética, era meu Everdrive, cara, que ele tava vendo na tela e ele achava que era o emulador que vinha com as... Né, tinha um template no emulador que trazia as ROMs assim, não era, ele tava vendo meu Everdrive. Obviamente estava jogando a partir do RGB do Master, que pô, fica sensacional. Seguindo, né, com algumas outras modificações que eu fiz no console, eu também fiz, né, também pedi a modificação do chip FM. No caso, para quem não sabe, o Master System lá fora, né, nos Estados Unidos, na realidade, ele tem o som FM. E aqui para a gente não tem. É o som padrão do Master que a gente já conhece e tal. E alguns jogos têm o recurso do som FM. E aí, com a instalação de um mod FM, né, um chip FM que é instalado no console, todos os jogos que têm o som em FM, eles passam a funcionar em FM como se fosse um americano. Tá, Carlão, e depois, se eu pegar um cartucho normal que não tem áudio em FM, como é que a gente faz? Ele funciona normalmente, como Master System normal. Não sei se a galera curte, não sei se vocês curtem o som FM, galera, do Master.
Ah, eu curto.
Eu não só curto, como eu vou pedir uma coisa aqui, ó. Davi, toca, por favor, o sonzinho do jogo, comparando aqui, ó, o FM e o original, pra gente dar uma... O original nosso aqui, né? Só pra galera perceber a diferença. Primeiro, ó, no chip original... E agora, no chip FM.
Não, e aí é sensacional, e o áudio fica assim absurdamente diferente. E por fim, também tem uma outra modificação, né? São várias modificações no mesmo Master System, mas que são upgrades assim, sensacionais e são muito úteis, inclusive para quem está banado igual a mim, né? Que eu gosto de estar aqui, que é o SMS Plus. E basicamente são algumas modificações que são feitas no console para que ele use um controle, né? Obviamente você vai jogar no Master System com um controle de Master System. Só que esse SMS Plus, ele é uma modificação que possibilita que você jogue com o controle de Mega Drive, Master System. E aí você que tá ouvindo vai falar, pô, Carlão, aí novidade nenhuma que você trouxe.
É que a entradinha é a mesma, né? Então, tipo, você meio que entende que funciona normal, né? Mas não é isso.
Exatamente. Você fala, ah, Carlão, pô, tu nunca foi moleque, tu nunca foi lá e testou se funciona ou não. É claro. E muitas vezes, sem modificação nenhuma, sem nada, o controle funciona numa boa. Você vai jogar bem. Só que tem umas versões de controle mais modernas, umas versões de controle mais novas, diferenciadas, que não funcionam no Master System, né? E só de fazer esse SMS Plus, você já tira qualquer tipo de incompatibilidade do controle do Mega com o Master. Ou seja, você tem um controle de 3 botões do Mega e espetar lá no teu Master, vai funcionar numa boa. Outra coisa muito interessante, e é claro, eu acho que é aí que brilha o SMS Plus, é que a partir do momento que você faz essa modificação e usa um controle de Mega Drive, ao invés de usar um controle do Master System, obviamente, né, que vai fazer sentido se fazer a modificação e usar o controle do Master, você ganha recursos muito interessantes. Por exemplo, se você, obviamente, a galera que já jogou no Master System sabe que, por exemplo, o pause do Master System, você tem que ir lá no console e apertar no console.
Eu travava o videogame quando eu pausava os jogos, cara.
Exatamente, era o que eu ia falar. No começo, meu console novinho, tava chuchu beleza, tu dá um toquinho ali, mal passa o dedo em cima, já pausa. Hoje em dia não, na época, né, foi passando lá, quando tu aperta o botão trava, meio que tu aperta mais forte, tu trava o console.
O videogame dá uma deslizadinha, né, essa deslizadinha é suficiente pra zoar tudo, cara.
Escorrega, porque geralmente ele ficava em cima de alguma coisa, né, tinha um paninho da vovó, que aí tu botava ali, ele deslizava e já...
É isso, cara, a imagem que eu tava era o paninho da vovó.
Aquele paninho de crochê, né,
que tu bota... O crochêzinho, cara, lá é ele mesmo.
E aí tu já derruba com tudo. E, cara, era horrível isso. Você tinha que dar o pause apertando lá no console. Pra resetar, por exemplo, é a mesma coisa. Aí é padrão de todos os consoles, geralmente, né? você tem já lá o botão de reset, o reset vai, tudo bem, você já ia resetar mesmo, então não tem problema. Agora, quanto a dar pause, era meio até que surreal você fazer um troço desse. E com o SMS Plus Plus, a partir do momento que você usa um controle de Mega Drive ali, né, o botão C ele se torna o botão número 1 do controle do Master, o botão B ele se torna o botão número 2 do Master, e o botão A ele se torna o botão 1, 2, ou seja, como se você apertasse o botão 1 e o 2 ao mesmo tempo, né? Já tem essa modificação bacana. O botão de Start, que nem existe no controle do Master System, né, porque não faz sentido, como a gente falou, fica no console, se você estiver usando um controle de Mega, ele vai funcionar como pause, aí você vai pausar ele normal, apertando o pause do controle. E ainda é mais bacana ainda, porque se você segurar ABC e apertar o Start, ele ainda reseta o jogo para você. Ou seja, são recursos, né, dentre mais alguns que tem também, como troca de botão, como desativar e ativar o chip FM, caso você queira, né? Ah, liga o console segurando para o botão, desativa o chip FM. Tem outros recursos bem mais, assim, sucintos, mais interessantes ainda, que você pode fazer usando essa modificação que é SMS Plus Plus. Inclusive, aqui de todas as modificações que eu fiz no meu console, eu até vou ser sincero aqui, eu como amante de jogos antigos, assim, eu acho colecionador, uma palavra muito pesada, mas eu como amante de jogos antigos aqui, eu seria como se fosse o velho que não gosta de fazer modificação no carro, sabe? Não, a porta original era o nessa cor, eu não quero que mude.
Tem que ser original, né, Carlão?
É. Ah, mas esse para-choque aqui já tá gasto. Já... Não, meu irmão, passa um pretinho aí, passa um silicone, é original. Não quero trocar, botar uma porcaria nova de plástico, porque não era. Eu sou esse tipo de cara. Tô nos meus consoles também, eu não sou muito fã de modificações. Mas eu vou falar que essas modificações, além de sensacionais, cara, assim, melhoraram em muito, assim, a minha experiência com o Master System. E acho que foram modificações, assim, extremamente muito bem pensadas, assim. E, claro, como eu falei, foi executado lá na Gamescare, um serviço sensacional, profissional. Eu, particularmente, recomendo muito, pelo menos desses recursos que eu falei, pelo menos, se for possível, vocês fazerem o SMS Plus Plus e o Mode FM, né, que a gente chama assim, vulgo Mode FM, que seria a instalação do chip FM, eu acho que vocês iam achar sensacional, porque o áudio FM do Master System, ele é surreal, cara.
Eu tenho duas dúvidas, Carlão.
Uhum.
A primeira, esses mods que você fez, eles são caros?
Então, eu não sei quanto a preço para passar ao certo, por conta do quê? Foi meio que uma troca nossa, né? Como divulgação que eu fiz no canal na época. Não, divulga aqui, mostra pra galera esses recursos que a gente tá fazendo nos consoles tal. E aí você, né? Foi meio que um bem bolado ali entre Mega Drive Anos e a Gamescare, pra eu tá justamente divulgando o trabalho dos caras, mostrando que é sensacional, tanto que a galera elogia muito. E em contrapartida, eu não pagar. Então, preços eu não sei. Mas assim, geralmente um mod FM é R$200-R$250.
Ok, bom número.
Cada modificação dessa gira em torno disso mais ou menos, assim, eu tô chutando, tá?
Entendi.
E aí imagino que você fazendo um pacotão, né, junto com a manutenção, que também é interessante, acho que essas modificações todas juntas devem ficar algo entre R$400-R$500, por aí, assim.
Bom sabe, saber.
Fazendo um pacote tudo junto. Eu acho que vale muito a pena, cara, porque é aquilo, só de você fazer, a gente fala assim, né, não tô ganhando nenhum jabá, não,
não,
cara, gente.
Não, mas ali, ó, a Gamescare é parceira do Jogo Velho, cara, pode falar à vontade.
Ah, então, mentira, estamos ganhando, sacanagem. Brincadeiras à parte aqui, falando sério agora, eu recomendo demais, tá, assim como sempre recomendei a Jogo Velho, porque é a revista que eu leio mesmo, não adianta, assim, eu recomendo a Gamescare, cara, porque... É um trabalho profissional, um trabalho muito bom, muito bem executado. Você abre, eu abri o console assim pra tentar, sabe? Eu tive dificuldade em achar as modificações.
É, meu. Não, eu tive lá no mês passado, eu tava naquela saga de botar um X-Station no meu Play 1. Falei, cara, eu cansei de ficar procurando CD original, tá muito caro. Aí eu fui lá e botei aquele modzinho que tira o drive e coloca o leitorzinho.
Sim.
E eu já tinha feito umas paradas.
Tipo
GDMU.
VMU, né?
Isso.
Dreamcast.
E aí eu falei com o Fábio, o Fábio da Gamescare, né? Pô, você consegue fazer isso pra mim? Ele falou, faço, cara, rapidinho. E de fato foi muito rápido. Marquei com ele, levei o console e falou, ó, me dá uns dias aí, eu entro em contato. Cara, tranquilinho, tá perfeito, bonitinho. E ele, é ele quem faz a manutenção de todos os meus consoles. Algumas edições antigas do Jogo Velho, tinha até lá na contracapa o anúnciozinho da Gamescare. Então eu também recomendo, se você tá aqui em São Paulo, eu não sei como é que funciona pra quem tá em outros estados, pra mandar videogame pra ele, né? Que aí tem aquele risco, mandar pelo correio, vai voltar pelo correio, cada um toma a sua decisão. Mas pra quem tá aqui em São Paulo, eu fui lá e entreguei pessoalmente pra ele. Ele fez as modificações, entregou tudo certinho, bacana. Recomendo demais.
Não, trabalho sensacional e, assim, são modificações que realmente você vê, assim, você vê um console que até então era muito bom, brilhando mais forte ainda, cara. Eu recomendo demais.
Inclusive, ô Carlos, minha segunda pergunta é, tu quer me vender esse Master System?
Opa, ah, não, esse aqui morre comigo.
Mas você, ô Rafa, você ouviu ele falando que ele não gosta de modificações?
Olha, eu lembro.
Eu tô olhando pro céu e tô vendo aquele meme do cachorro lá no céu escrito, enfim, a hipocrisia.
Que isso?
Enfim, porque... Não, cara, mas eu vou te falar, eu queria, eu tinha... mandado, né? Tudo começou quando eu mandei pra fazer. Eu queria que fizesse a manutenção do console, porque foi um console que foi dado por um amigo, então eu queria que fizesse a manutenção do console e que fosse botado o chip FM. E aí, até o Fábio tem contato, vou fazer todas as modificações, vou te mandar e aí a gente faz dessa forma, tal, você mostra pra galera. Pô, Fábio, obrigado, cara. E aí ele mandou e fez. Então, assim, velho, eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz, né? Óbvio, tô feliz até hoje. Cara, e assim... Mesmo não sendo, foi até o que eu falei, mesmo não sendo tanto fã de, pô, tá modificando. Eu sou aquele cara que eu gosto de jogar no RCA, tá ligado?
Eu tô nessa também, Carlão.
Eu sou esse cara. No,
eu agora tipo, tô nessa.
Ah, Carlão, mas você tem aí, pô, você tem OSSC, você tem cabo SCART, é da Cupal, que a gente vê na live aí, às vezes tem que trocar. Eu tenho tudo isso pra quê? Pra trazer a melhor imagem possível durante a live.
Exato, né, cara? Assim,
e pra mostrar a potência. Aqui tem que ficar bonito. Meu Super Nintendo tem que sair bonito aqui.
É outro rolê, né?
Agora, eu jogando, se tem um chiadinho, se tem alguma coisinha, é claro que eu vou tentar melhorar aquilo ali. Não vou deixar. Pode ser um capacitor indo pro espaço. Pode ser um cabinho meio que tá comida ali quebrada. Em algum momento quebrou uma via, você tem que trocar. Mas isso, gente, não me incomoda não, tá? Assim, no fundo, isso não me incomoda. O que eu mais tenho aqui em casa é TV de tubo. Né, tem três aqui, ó. Aqui na parte de baixo de casa tem uma aqui, uma na sala, né, uma aqui no estúdio que eu tô gravando aqui agora com você. Uma na sala, ambas são de 21 polegadas. Lá em cima tem uma de 14 polegadas, que até minha mãe abduziu pra ela, que ela gosta que é pequenininha, coloca na cozinha. E tem mais duas lá em cima no quartinho da bagunça, né, que é o terraço, que estão guardadas, já são duas de 29, cara, que sempre tem evento.
Me adota, Carlão.
Faz alguma coisa. Então, assim, eu amo TV de tubo.
Eu sou bonzinho, Carlão. Deixa eu morar aí, cara, por favor, cara. Eu durmo no chãozinho, cara, pelo amor de Deus.
Tá legal, meu filho, eu nem vou mexer nos jogos da prateleira de cima.
Não, ô, Carlão, inclusive, você cometeu aí uma coisa que pra mim é um crime. Você falar que você não se considera um colecionador me ofendeu, Carlão. A sua coleção não. É incrível. Incrível.
Não, eu acho que é um belo juntado, bacana, mas assim,
coleciona. Você é muito modesto, Carlão. Ô, Rafa, você vai deixar ele... Não, eu não acredito nisso, cara. O cara tem a biblioteca do videogame ali. Vamos lá. Metade da biblioteca? Um terço da biblioteca do Mega Drive tá ali?
9/10 ele tem.
É. Cara, ele tem uma estante. Gente, o Carlão tem uma estante que deve ter 5 metros por 2 de altura de fitinha.
Olha lá.
E, pô, vai falar que não é colecionador, Carlão? Por favor, Carlão, faz o favor.
Carlão, homem modesto.
Eu não tenho aquelas métricas, não. Isso aqui é só CIB com não sei o quê e blá, blá, blá. Não, não sei, eu que tenho
não,
tudo.
Não, mas tá no plastiquinho, tá limpinho, bonitinho. Você tem feito uns vídeos muito legais, Carlão, de verticais lá no Instagram.
Ah, uns curtos.
Tô acompanhando.
Bacana, é verdade.
Dá um engajamento da galera.
É
só pra... É realmente que a galera sempre pede pra mostrar a coleção. Acho meio vazio ficar assim, olha, isso aqui é um Street Fighter, isso aqui é um Shinobi, isso aqui é um SWAT, olha aqui, ó, Primal Rage, blá, blá, blá. Acho meio bobo. Então eu já puxo assim, aí toda semana eu tô mostrando, né? Conta um pouquinho da história do jogo, né? Um minuto só, você tem que decolar ali. Mas aí você conta um pouquinho da história do jogo e mostra que eu acho interessante pra caramba.
Não, eu tô achando maneiríssimo. Que inclusive, vão lá, Mega Drive Anos, só que no lugar do I é um número 1. É só no Instagram que você mudou essa a URL?
Só no Insta.
Então, beleza. Vou botar no post também. Sigam o Rafa e sigam o Carlão. Quem não segue ainda, né, gente? Por favor, né? 2025 é o ano de seguir o Rafa e o Carlão.
É isso aí, gostei.
Falaram da Gamescare, uma outra parada que eu lembrei, ô Carlão, é que quando o Fábio fez a modificação no meu videogame, agora, vocês falando aqui, eu lembrei. Ele falou assim, Eide, eu dei um banho químico, fiz aqui a manutenção, e eu tirei aqui de brinde pra você um mod safado que tinha, que era uma vergonha. Eu não lembro, eu nem perguntei que mod era, mas eu lembro que era um fiozinho realmente bem chechelento, acho que tinha um resistor, alguma outra coisinha lá. Ele falou, ó, eu tirei isso aqui.
Desculpa, Eide, qual console isso aí?
De um Play 1 Fat. Aí ele falou, ó, tirei isso aqui tava xexelento, não sei o que. Eu só agradeci. Eu nem perguntei o que era. Eu falei, pô, cara, brigadão, tá tranquilo, valeu. Mas é, tem isso também, né? Antigamente a gente já tinha essa coisa dos mods e cara, às vezes era um cara que era curioso, não era um cara que era especialista.
Ah.
Eu vi um vídeo, por exemplo, recente do canal do Rafa, em que o Rafa mostra uma peça gigante e foi um mistério, né, Rafa, pra descobrir o que era aquilo lá no teu Dreamcast?
Pois é. Assim, chegamos ali, pelo menos alguns coleguinhas ali, chegaram à conclusão que aquilo ali pode ter sido feito pela Tectoy, inclusive, né? De certa maneira.
Caraca.
É, então, assim...
Com a fita isolante ali em volta e tudo?
Então, mas é uma fita isolante, mas muito bem. É, não era de qualquer jeito, não. É que eu tive que abrir ali pra ver, né? Então, meio que baguncei o coreto ali. Mas estava muito bem feitinho, assim, a amarraçãozinha ali, né? É, diria que não era uma coisa qualquer, assim, né? É, mas sim, era um mod de região. Então, assim, o Dreamcast, ele tem a questão da região. Se você tem um jogo japonês e tentar rodar no americano, ele não vai funcionar. Tanto é que antigamente tinha aquele CDzinho de boot, o Utopia, o DCX, que você tinha que colocar o CDzinho lá pra ele destravar a região.
Utopia era da Rena?
Era da Rena.
Ah, clássico.
É, esse da Rena tinha alguns jogos que não funcionava bem. O DCX era melhor. Que você colocava lá, ele destravava a região, você abria a tampinha e colocava o jogo japonês, né? Então essa plaquinha, essa plaquinha aí, ela tinha essa questão aí de destravar. Eu coloquei jogo japonês e jogo americano, funcionou direto. Então a plaquinha tá ali justamente, e sem ela o videogame nem liga. Então assim, vai ficar lá.
Não, eu achei muito massa que você foi lá e falou, eu vou descobrir pra que serve. Aí tirou. Aí eu falei, ah, tirou a parada, beleza. Aí depois falou, não, agora eu já vi que precisa dele, vou colocar de volta. Eu falei, caraca, ele tá botando a parada de volta, velho. Você ainda foi lá, gravou, né, pelo visto, pra conseguir saber onde é que encaixava de volta certinho. Eu falei, cara, com o Rafa é...
Não, é...
MacGyver total, né?
Não, ainda bem, eram só quatro fiozinhos, né, então, assim, não era uma coisa muito extensa. É quatro fiozinhos ali. Então, assim, quando eu tirei, eu fiquei na dúvida de ser alguma coisa relacionada ali a... Ah, o BIOS ali, falei, ah, eu vou tirar isso daqui e vai funcionar, né? Só que assim, quando não deu nem vídeo, eu falei, bom, a gente vai ter que colocar de novo pra ver, porque se eu colocasse e não desse vídeo de novo, então aí eu ia, né, ah, é outro problema, a gente vai ter que ver aqui e tal. Aí quando eu coloquei e deu o vídeo, aí, né, aí, bom, então vai ficar. Então vai ficar, vamos ser aqui, né, vou ajeitar ela no mesmo lugarzinho que tava aqui, colocar a fita isolante aqui bonitinha, mas é o que você falou, né? Antigamente se tinha essas questões, e até a Tectoy, por que teoricamente foi a Tectoy ou pode ter sido a Tectoy? Porque ela importava esses... Ela não fabricava aqui os Dreamcasts, né? Ela trazia de fora e simplesmente montava aqui, colocava aqui uma etiqueta brasileira aqui, feito em Manaus. Mas não foi feito nada em Manaus, né? Trazia do Japão...
Ele é montado em Manaus,
era,
né?
Era vendido como montado... Era vendido como fabricado, mas era montado, né? Então veio lotes da Europa, que é aquele Dreamcast com logo azul. O logo azul é europeu, não é japonês ou americano. O logo azul é europeu, então veio esses modelos da Europa lá, que estavam ali provavelmente parados, né? Veio coisa do Japão também, né? Então veio coisa do Japão, o Saturno, o esqueleton do Saturnão lá, aquele modelo lindo e maravilhoso. Era estoque parado da SEGA japonesa, que a Tectoy trouxe pra vender aqui no Brasil.
Como pode, né, cara? Tem um estoque parado do videogame mais bonito de todos os tempos.
É, mas o Saturno, né, Ed? Infelizmente, né...
Isso é um crime.
A gente consegue entender como pode, né? Infelizmente o PlayStation conseguiu ali a proeza de segurar. Então, assim, a Tectoy ela não fabricava, né? O Mega Drive, Master System, e até os primeiros modelos do Saturno, sim, aquele com o botão oval, ela fazia aqui aquela coisa toda. Depois realmente ela, acredito eu, por questões financeiras e de estrutura de fábrica mesmo, né? Porque isso é investimento, né? Não é uma coisa qualquer você montar do zero o negócio. Você tem que ter um investimento. Então, pra eles, imagino eu que tinham ali um esquema pra poder importar, montar aqui. Então, provavelmente, como era europeu, provavelmente, vamos dizer assim, tinha que fazer um mod ali pra poder aceitar jogo americano e brasileiro, né? Porque o brasileiro e o americano, né, são iguais. Então, provavelmente, essa plaquinha, ela foi feita ali. É muito provável que seja. Então, você vê, é um mod oficial, né? Vamos dizer assim, né? Uma modificação ali oficial que continua e continuará presente pra minha alegria. Porque eu não preciso usar mais o CD de boot. Olha só que maravilha. Agora é só colocar o CD japonês lá e vai direto.
Bom demais.
Bom demais.
Eu acompanho muito no YouTube um canal chamado Macho Nacho. Não sei se vocês conhecem, mas eu adoro, assim, tipo... E é muito, é um canal muito focado em modificação. Na questão de modernização de console e tudo mais. Por exemplo, tem um vídeo deles que eles fizeram sobre uma parada que eu acho que foi o calcanhar de Aquiles do primeiro Nintendinho. Que era aquela questão da gavetinha pra encaixar o cartucho. Que acontecia direto de você botar o cartucho lá e quebrar a gavetinha. Que você tinha que enfiar o cartucho e pressionar o slot pra baixo, né? Pra ele conseguir encaixar e você rodar o joguinho em si, o cartucho em si. E aí teve um vídeo recente deles que eu vi que parece que a galera tá... A galera continua desenvolvendo ativamente, né? Modificações pra videogame antigo. E tinha um slot que era diferente. E aí eu tava pensando, eu tenho um Nintendinho aqui que eu peguei na internet já há muitos anos. E o meu Nintendinho, eu encaixo o cartucho, eu não preciso pressionar pra baixo o slot pra o cartucho rodar. Tu já viu alguma coisa assim, Rafa?
O meu é assim.
Você só encaixa o cartucho e liga e, tipo, não precisa pressionar pra baixo pra ele funcionar?
É, não é obrigatório. Se eu colocar, ele funciona. Mas por que que o meu é assim? Porque quando eu comprei o meu, ele já veio com defeito também. É, aquela coisa, né? Ah, o videogame liga, mas ele não pega imagem, né? Aquela coisa toda. É esse mesmo Playtronic que eu falei no começo do nosso cast aqui. E o slot do Nintendinho, ele tem um desgaste. É, na parte de contato ali, que quando você coloca o cartucho, se esse slot ele não entra em contato com, do slot com o cartucho, né, é, com o slot do videogame, não dá o contato, a fita não funciona, né, o cartucho não funciona. O que que eu fiz na época ali, se fazia na época? Você tinha que abrir o videogame e ir com uma pinça, você dava um grauzinho em cada dentinho do slot do Nintendinho, você levantava ele, sabe? Você dava um grauzinho ali, de, vai, 45 graus em todo mundo ali, com a pincinha, e você fazia com que o slot ficasse mais firme, né, pra poder, quando você colocar o cartucho já dá o contato e funcionar. Provavelmente o seu, o cara que você comprou, se não foi você que fez, o cara que você comprou, ele fez isso. Por isso que quando você coloca o cartucho, ele já dá o contato sem precisar obrigatoriamente abaixar ele. Então ele já funciona direto. Provavelmente é isso. O meu também é assim. Eu só coloco o cartucho lá e não preciso abaixar a tampa, né? Então era algo obrigatório porque tinha esse desgaste natural do tempo ali.
Essa é uma ideia muito bizarra, né, cara? Porque quando a gente pensa que o console original era o Famicom, e era aquela coisa de videogamezinho, encaixa a fitinha por cima e beleza. E aí o pessoal pensa, não, vamos lançar no Ocidente, mas ele vai ter que ter uma carinha diferente, tem que ter uma tampinha que você encaixa o cartucho e pressiona pra baixo. Não parece uma decisão curiosa, assim, de design?
É, assim, uma coisa que eu li recentemente foi que a Nintendo, ela tentou desassociar a imagem do videogame, a imagem brinquedo do videogame que o Famicom poderia ter por conta do Atari, do Crash que teve lá nos Estados Unidos, né? Então, era como se o Nintendinho precisasse ter uma aparência diferente para que os pais, né? Porque a gente tem que falar dos pais, né? O pai, quem ia comprar o videogame ali, visse de uma outra maneira aquele videogame, né? Não atrelando a questão do Atari. Então ela tentou um design ali que se parecesse com um videocassete, sabe? Que escondesse o cartucho. Como se fosse. O videocassete é assim, se você for olhar, né? Você coloca a fita entra ali e esconde, né? Então ela tentou algo parecido.
Bela analogia.
É, parecido com aquilo ali, esconder o cartucho e tal. Eu li isso, não lembro aonde, mas eu li que a Nintendo tentou desassociar a imagem ali por conta do Atari na época, né? E faz sentido, faz sentido.
Faz sentido, faz todo sentido. E aqui você botou na pauta também, acho que foi você que botou, né? A questão de fazer modificação de joystick de Super Nintendo pra funcionar em clone de Nintendinho.
Então, isso é uma coisa bem legal, porque no meu canal lá, eu tenho os shortzinhos bacana que eu gravo lá, Age, e tem coisa do Turbo Game, coisa do Phantom System, coisa onde eu jogo videogame ali e tal, e muitas vezes eu coloco o controle de Super Nintendo pra... Eu penso, mas você tá jogando com o controle de Super Nintendo no High Top Game, no Phantom System, no Turbo Game. E assim, uma coisa que eu descobri, vai, tem uns bons anos aí, mas não foi tantos anos lá atrás quando eu trabalhava na indústria, é que o controle do Super Nintendo, ele é compatível com o Nintendinho. Assim, a constituição. Então, o mod, na verdade, é você ter o cabo. No caso, você ter o cabo do Turbo Game, o cabo do próprio Nintendinho, o cabo do High Top ali. E na hora de você fazer as ligações na plaquinha do Super Nintendo, você tem lugares certos ali e ele vai funcionar direto. Ele é compatível, né? Talvez a Nintendo tivesse, de alguma maneira, pensado nessa possibilidade. E na hora do vamos ver, ela trocou o conector, né? Porque o do Super Nintendo e do Nintendinho são diferentes. Mas, em termos de essência, a plaquinha do controle do Super Nintendo, ela é compatível com o Nintendinho e com o Famicom, então os clones também. A questão é você saber ligar cada fio no seu lugar certo, então eu fiz isso, né? Hoje em dia, no Shopee, por exemplo, né, fazer jabá, né, Shopee, né, alguém aí, eu até fiz um vídeo também pro meu canal, mostrando um conector que alguém injetou lá na impressora 3D, atualmente é muito mais fácil hoje em dia, né? Então o cara fez isso daí, o cara injetou ali uma ponta, liga no Turbo Game e tem uma fêmea que você liga o controle do Super Nintendo direto. Posso até mandar uma foto pra você colocar no post pra ilustrar.
Eu tô procurando aqui, eu tô entrando na Shopee nesse momento aqui pra comprar, inclusive.
No vídeo que eu postei, tem um link direto
alguém,
lá.
Alguém segura o Waze.
O cara, não tem como, eu não sabia que isso existia. O cara me conta que dá pra ligar com... Mano, não
calma,
eu tô aqui agora. Adaptador... Ó, o teclado, olha o somzinho do teclado. Adaptador de controle de Super Nintendo... Pra Nintendo.
Tá vendo aí, ó?
Tô olhando aqui
tem
agora.
Tem vários. O que eu comprei,
achei.
O que eu comprei tem. Eu coloquei o link lá no meu YouTube. Lá vocês vão lá, porque aí vocês dão uma força pro afiliado lá da minha esposa. Minha esposa vai ficar feliz.
Ah, não, então me manda seu link.
Não,
manda o link pra mim agora, Rafa, pra eu comprar, por favor.
Eu vou, quando terminar aqui, eu mando. Calma aí. Mas assim, o que eu fiz foram duas situações. Por que que você comprou, Rafael, se você já fez? Eu comprei por causa do vídeo no canal ali e tal, mas eu já tinha feito direto no cabo. Porque eu tinha controles aqui, com o cabo do Super Nintendo tava partido, e a plaquinha tava ali ociosa. E aí eu consegui um cabo aqui e falei, eu vou fazer esse negócio aqui. Então faz tempo isso daí. Quando eu fiz, não tinha esses adaptadores Shopee. Era na raça. Então, dá pra você, se você for... Acho que hoje é mais fácil você comprar adaptador, com certeza, né? Mas dá pra você, caso você tenha aí um lado mais romântico, você ir lá e ligar direto no cabo. Aliás,
romântico,
direto na placa.
Cara.
O cara quer o ferro de solda, né, Carla? O cara quer pegar o ferro de solda ali e tal.
O cara quer sentir o cheiro do estanho, pô.
Não é? O cara quer ver a fumaça subir ali, o cara vai ligar direto, né, pô? Mas hoje tem o Shopee, então vocês cliquem no link da minha esposa lá, que ela vai ficar muito feliz, aliás, viu, Wade? Então eu vou te mandar o link.
Link da esposa do Rafa no post pra todo mundo comprar. Ô, Rafa, acabar a gravação, se você não mandar, eu vou acrescentar um áudio no final. Rafa não mandou.
Eu mando.
É engraçado você falar sobre essa coisa de modificação de controle, porque eu recentemente soube que a 8BitDo, né, que é uma marca bem conhecida de controles modernos pra videogame antigo e tudo mais, eles têm os kits de modernização de controle. O último que eles lançaram, que eu achei o máximo, era um de 64, que você tira a placa original, né, tira os componentes originais, mas preserva botão, preserva carcaça e tudo mais, e você transforma ele num controle sem fio. Só que é um controle sem fio que não vai funcionar no console original. Mas vamos supor, você tem aquele controle que tá lá zoadão e tal, tipo, você só vai fazer a manutenção nele pra usar, por exemplo, pra conectar num Switch, num Nintendo Switch, ou num PC, você quer jogar... Um emuladorzinho lá de 64, você vai jogar com aquele seu controlinho clássico e tal. Eu achei muito massa essa questão de modificação pra controle. Tem vários kits, eu vi que tem de 64, acho que tem de PlayStation também. Tem umas coisas bem interessantes ali. Sobre mod de 64, teve um que eu vi que era bacana também, e essa vale até como curiosidade. A Nintendo, numa época, ela liberava uns quiosques, assim, né? Eu acho que foi muito mais lá fora do que aqui, pra galera poder testar o videogame. Só que tinha o lance do Rumble Pack, né? Que é o que fazia o controle daquela tremidinha quando você tava jogando. Aquilo usava pilha. Só que tem um mod que você simplesmente faz isso, Rafa, puxando a alimentação, em vez de ser por pilha, direto da energia do próprio console.
Isso é interessante.
É maneiro, cara, que você não precisa ficar botando pilha no Rumble Pack. Puxa direto do console e acabou. O negócio funciona direto. A única limitação é que você não consegue fazer isso nos quatro controles ao mesmo tempo. Porque aí também, né, tem limite. A alimentação do videogame não consegue segurar os quatro. Mas se você fizer em dois e ligar, funciona tranquilinho. Esse, cara, quebrou a minha mente. Esse mod, eu descobri, inclusive, tem um site aqui que eu vou botar na pauta também, lá no post, perdão, que é o consolemods.org/wiki/main_page. Vou colocar o linkzinho lá. Mas ele é uma wiki só de modificação de videogame. Então você clica no console que você quer lá, tem Super Nintendo, vai ter uma lista bem grande de modificações que podem ser feitas, os de vídeo, de áudio, de controle, de cada videogame. Estão lá todos bonitinhos. Alguns, inclusive, que eu separei aqui, né? Porque como eu sou o que menos entende, eu tive que pesquisar e ir atrás do que dá pra fazer. Eu não sou, como diz o Rafa, romântico. Inclusive, Rafa, falando um pouco sobre romantismo, quando eu fui trocar a bateria do meu das fitinhas de Game Boy que eu tinha aqui, eu apoiei o ferro de solda, eu não tenho aquela base. Eu não comprei até hoje. Mas eu falei, pô, é só eu botar ele aqui na beiradinha do banquinho, com a ponta virada pra fora, que vai dar tudo certo.
Cuidado, hein?
Exatamente. Não deu tão certo. Eu vou botar a foto no post, eu dei uma torradinha de leve numa banqueta aqui de casa.
Você tá brincando.
A Karina, minha esposa, olhou e falou assim, putz, Eide, você torrou a banqueta. Passou batido. Eu fui fazer a modificação em outro cartuchinho e não peguei a mesma banqueta. Conclusão, eu tenho duas banquetas com queimadinho, cara. Então, a partir de agora eu aprendi a lição, eu não sou romântico. Eu pago pra alguém fazer isso pra mim e tá tudo certo, cara. A Games quer. Você quer fazer modificação pra mim, Rafa? Eu te contrato, Rafa. Quer fazer?
Não, infelizmente eu não consigo, como eu posso dizer, eu não consigo garantir um tempo hábil, né, diante das minhas questões profissionais aqui. Então eu só consigo fazer pra mim, porque aí eu consigo fazer no tempo, né?
Pô, sabe o que eu vou fazer, ô Carlão?
É.
Eu vou contratar a hora do psicólogo, eu vou pagar a hora do psicólogo, aí ele faz as modificações pra mim, cara, olha aí. É.
Meu pai, que ele tinha as ferramentas, meu pai tinha a máquina de soldar, né, máquina de solda mesmo, aquelas máquinas pra soldar portão, não sei nem usar o nome daquilo ali, mas enfim, ele tinha.
Tipo pra solda elétrica?
É, pra solda elétrica e tal. Aí quebrou o pé da minha mesa antigamente, da minha cadeira. Pô, pai, remenda aqui pra mim. Falei, não, tá tranquilo. Meu pai ainda era vivo, né? 10 minutos ele remendou. Aí eu cheguei assim, tá até lembrando aqui agora. Pô, pai, pode fazer isso pra vender, que tem um amigo ali que queria consertar, não sei o quê. Ele arregalou o olho assim pra mim e falou assim, ô, doutor, é só pro meu uso, doutor. É só pro meu uso, doutor.
Cara, mas é isso mesmo, né? Porque assim, eu fui visitar minha mãe no Natal e ela tava fazendo puxa-saco. Sabe o que é puxa-saco? Aquele negócio que você bota assim, pendura e bota...
saquinhos, né?
Pra guardar sacolinha de mercado. E aí ela fala assim, Eide, olha o que eu fiz pra você. Bonitinha. Eu falei, caraca, mãe. Maneiro. Tô usando aqui. Tá lindo. Que tipo, antes eu deixava tudo numa gaveta jogado em sacolinha, agora não. Fica no puxa-saquinho bonitinho. E aí a vizinha da minha mãe viu e falou assim, caramba, Solange, por que que você não vende pra ganhar um dinheiro? Ela falou, não. É só pra aliviar meu estresse, ela falou assim. Eu faço só quando me dá na telha. A partir do momento que tem um profissional, um ganho profissional envolvido, vira obrigação, já era, não vou ter vontade mais. Minha mãe tá aposentada, né?
Mas é verdade.
Então, ela tá fazendo artesanato terapêutico.
É isso.
Ela faz o puxa-saquinho aqui, outra ali de boa. Quando ela não quer fazer, ela não faz. Eu gostei, cara. Eu gostei do conceito do teu pai.
É.
Ah, ele é só pro meu uso, doutor. Só pro meu uso, só pro meu uso. Sou viciado não. Só pro meu uso. Eu ri muito, cara.
Mas ele tinha a parada da solda elétrica só pra uso recreativo em casa mesmo?
É, porque meu pai sempre gostou de consertar portão e janela e não sei o quê. E era marceneiro, o pai dele era marceneiro também, então ele gostava de fazer umas paradas de madeira. Aqui em casa mesmo, foi ele que construiu praticamente tudo, assim, sozinho.
É mesmo?
Sim, cara. Caraca. Era brabíssimo. E aí, cara, ele tinha maquinazinha pra soldar, não sei o que, até vendeu quando ele... É, foi ficando velhinho, tadinho, não conseguia mais carregar, que ele trouxe pesa também. Ah, não consigo mais usar isso, vou vender, ele vendeu. Mas enquanto ele usava, ele falou, não, só pro meu uso, doutor, só pro meu uso, sou viciado não. Aí eu ri muito, falei,
gostei,
porra.
Gostei, cara. Eu vou adotar isso, gostei. Galera, um outro mod que eu vi e que eu fiquei bem interessado, pra quem tá ligado, né, eu sou meio nerdola de Pokémon, assim, adoro Pokémon, e eu comprei um Super Game Boy pra jogar Pokémon no meu Super Nintendo. E eu fiquei ali pensando, matutando, pô, se o Super Game Boy, ele é basicamente o hardware do Game Boy dentro de um cartucho, por que que ele não tem saída pra cabo Game Link? Por que que eu não posso, por exemplo, pegar um Game Boy, meter um cabo, linkar no Super Nintendo e trocar entre eles? E aí eu comecei a pesquisar e descobrir, olha só, vejam vocês, que tem uma diferença de clock e que o Super Game Boy roda alguns poucos por cento mais rápido que o videogame original. Então se você botar meio lado a lado ali um Game Boy e o Super Game Boy rodando, você vai ver que no videogame, no Super Nintendo, ele roda um pouquinho mais rápido. E aí como que a galera resolveu isso, né? A Nintendo ela resolveu da seguinte forma, lançando o Super Game Boy 2. Ela foi lá e lançou basicamente uma versão nova do negócio, falou, ó, gente, essa aqui tá ó, chuchu beleza. Mas a comunidade, né, gente, a comunidade ela é linda. E aí tem um link que a galera foi lá e falou, não, gente, troca o cristal oscilador e você consegue resolver essa questão de frequência e tudo mais. E aí solucionaram isso. Inclusive, tem até a galera falando sobre fazer o mod, tipo, e botar, ó. Não, vamos pegar aqui a porta do cabo Game Link e enfiar nesse treco para que ele passe a poder se conectar com o videogame. Então fica aí também como curiosidade.
Caramba, então o Super Game Boy 2 é isso, então? Eu não sabia disso não, interessante, bacana.
É, essa aí do clock me pegou pelas pernas também.
Não é, porque eu tava pensando, cara, a galera sempre fala que, tipo, é o mesmo hardware, né?
Uhum, é. Mesma escrita, mesmo código.
Então se eu enfiar uma tela no Super Game Boy e uma alimentação, eu tenho um Game Boy na mão, talvez seja isso. Tirando essa diferença da questão do cristal oscilador ali e tudo mais, né? Um especialista pode dizer que não, mas eu ali no lúdico digo que sim, né? Então foi por isso que eles lançaram a atualização, mas a galera modificou bastante. Inclusive, Super Game Boy é um treco que se acha muito barato, né? Se você for pegar a versão a americana, talvez nem tanto. Mas rolou uma enxurrada do Super Game Boy japonês aqui no Brasil, né? Que você acha por menos de 100 reais. Então, se você tem aquela curiosidade, ah, quero jogar os jogos de Game Boy, mas não quero um portátil, ou, sei lá, quero jogar no Super Nintendo, você acha baratinho ainda, tipo, grupo de Facebook, Mercado Livre, afins aí, Shopee com o link da esposa do Rafa, tem de monte.
Aí eu vou até procurar aqui, Mas é verdade, assim, esse Super Game Boy é uma forma de você, muitas vezes você tem um Everdrive ali que funciona, né? Então você coloca um Everdrivezinho de Game Boy ali, você consegue jogar no Super Nintendo, tela grande ali, bonitinho, então...
Sabe que eu nunca testei botar o Everdrive?
Se não me engano, funciona.
Caraca.
Eu não tenho aqui, mas se não me engano, funciona sim.
Eu tenho, vou testar.
A lógica é que funcione, né? A matemática.
É.
Ó, que doideira. Porque o Super Game Boy tem um negócio legal, né? Que é você poder configurar, por exemplo, paleta de cores. Então, tipo, você bota um joguinho de Game Boy lá, só o Donkey Kong Land, e ele te dá muita opção de personalização de cor. Então você consegue, tipo, ah não, eu vou jogar com esquema de cor mais azul, mais vermelho. Você consegue personalizar sua própria paleta. Também é um negócio muito maneiro. Você consegue botar umas bordas e tal. Você consegue até, Rafa, rabiscar a imagem do jogo.
Ah, é? Aí, ó.
É, tem uns negócios muito legaizinhos, cara. É um treco criativo que eu acho que na época devia ser muito caro, ou então não despertou o interesse da galera. Você via pouco. Tem matéria dele em revista de videogame e tudo mais, mas foi um negócio que eu só fui me interessar de verdade depois que eu conheci Pokémon. Antes disso, eu, tipo, nem tinha passou batido, sabe?
É, eu imagino que...
Mas agora eu tô...
Eu imagino que essa questão do Super Game Boy 2, né, divagando aqui, acho que essa questão do Link que você falou, eu acho que ficou muito mais evidente a necessidade por conta do Pokémon, né? E aí a Nintendo provavelmente teve que lançar o 2 aí pra poder pegar essa faixa ali, o pessoal querendo fazer,
era,
né, e não tinha como,
Pokémon,
né?
E Tetris, né?
Tetris.
O Tetris também tinha essa coisa do...
Tetris já é da época, né? Então a Tetris deveria, né? O Pokémon já é mais recente em relação ao Tetris, né? Mas fica essa curiosidade. Eu realmente não sabia que tinha esse detalhezinho a mais aí, que isso, né, inviabiliza. Bem, bem legal esse mod aí.
Essa do clock me pegou.
Então vou te jogar mais uma. Vocês sabiam que... sabe aquele Everdrive de Super Nintendo, o SD to SNES? Que é, em tese, o mais carinho, que roda jogos com chip especial. Vocês sabiam que tem uma versão alternativa lá do firmware dele que roda jogos de Game Boy?
Ah, é?
Ele emula o Super Game Boy. E aí você consegue rodar qualquer jogo de Game Boy, desde que não seja exclusivo de Color, né? Que seja aquele o Game Boy clássico. Funciona com uma belezinha do Super Nintendo.
Que maravilha, hein?
É, fica curiosidade aí.
É, pra quem curte aí jogo antigo, tem muitas... Mais do que as modificações, tem essas ampliações de experiência aí, né? Um cartuchinho ter tudo ali, então você já consegue, né? Um firmware aqui, outro ali. Você já consegue ter uma nova forma de jogar o jogo antigo. Coisa boa.
Seria o Everdrive um molde?
Aí, ó.
Putz, cara.
Aí é outro, né?
Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, gente. Eu vou dividir esse bate-papo aqui em três partes.
Rapaz.
Porque esse podcast já tá... Não, boa, vai ter que ser em três.
Ed pegou rápido.
Em três. Eu falei em off que eram duas, mas eu enganei vocês que são três.
Pegou rápido. Exatamente o que eu ia falar.
Porque, olha só, a primeira parte, a gente falou desses mods antigos, da transcodificação, mod RCA e tudo mais, né? O Carlão falou lá do SMS++. E eu fiquei muito interessado e vou comprar alguns. A segunda parte, eu queria falar sobre os mods modernos, né? Você tem, por exemplo, as empresas lançando fonte para videogame antigo, mas que tenham componentes menores e tudo mais. Por exemplo, o Dreamcast tem a Dream PSU, o PlayStation tem a PS1, PSU e tudo mais. Você consegue trocar fonte, você consegue fazer mod. O Carlão, você falou do lance do Master System lá, de ter o... Você aperta os botões e ele reseta, né?
Sim, segurar... Se você tiver com... SMS++, você segura, por exemplo, ABC Start, dá o reset.
Tem isso, Carlão, pra Play 1, que é uma plaquinha que você...
Uma
plaquinha que você vai soldar lá de um jeitinho mágico, uhum. E vai botar essa função no Play 1 também.
Que bacana. São mais modificações.
Exato, tem um monte, cara. Tem um monte que a gente pode falar. Modificação moderna. E aí eu coloquei ali, por exemplo, essas questões aí de Everdrive, afins. Acho que a gente pode fazer uma segunda parte. Mas tem uma terceira, que eu acho que a gente podia falar. É um tipo de mod que a gente não comentou. Que são os mods por chip para desbloqueio de videogame. E aí eu acho que isso aí vira um outro mundo. Uma coisa muito maior. O que vocês acham?
Topo.
Não, certezíssimo. Inclusive, até a pergunta capciosa mesmo que eu já fiz aqui, até pra quem sabe, como diz muito...
Você veio na maldade.
Muito bem, o Rafael fala, já fiz na maldade mesmo. Já fui procurando o calcanhar. Eu falei, não, vem cá, mas Everdrive não seria um molde? Porque, né?
Eu tô sentindo, Carlão, vindo daí do Rio de Janeiro para São Paulo, o cheirinho da maldade. Você veio mal intencionado. Então é isso, gente. Ó, encerramos aqui a primeira parte do nosso bate-papo sobre modificações em videogames antigos. As outras partes não vão ser uma sequência. A gente vai intercalando ali. Tem joguinho bom pra sair. Teve um joguinho bom de luta que a gente gravou recentemente, que vai vir nesse intervalo entre um e outro. Tem umas coisinhas aí pra rolar legais. Mas a gente vai retomando esse papo aqui no futuro. Fechou?
Fechado.
Fechadíssimo. Até o próximo capítulo.
Então é isso. Um beijo para todos e até a próxima.
Falou!
Falou!
Então vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Mas antes, ó, recadinhos especiais. Primeiro aí, você que quer comprar a revista Jogo Velho, quer apoiar o nosso projeto, vai lá na lojadoveio.com.br, coloca suas revistas no carrinho e, ó, cupom especial só para ouvinte por tempo limitado. VeioCast. Coloca aí no seu carrinho que você vai ter um descontinho de 10%. Então vai lá, garante. Tem edição de Fatal Fury, de Kirby, Super Mario All Stars, Pokémon, tem bastante coisa que a gente lançou aí nos últimos meses, então garante as suas. Cuponzinho exclusivo para ouvinte, galera tava me pedindo já há bastante tempo, então tá aí, ó, separadinho especial. Segundo ponto que eu queria tratar aqui é que você pode apoiar o nosso projeto acessando o apoia.se/jogovelho. Vai lá que a gente oferece várias recompensas bacanas, né? Desde receber esse episódio aqui, por exemplo, com uma semaninha de antecedência, até revistas exclusivas e especiais para os apoiadores que não são vendidos. A próxima edição da Fase Secreta, por exemplo, vai ser sobre desenhos animados da Hanna-Barbera. E a gente falou um pouquinho de Dexter, Dragon Ball Daima, Pokémon, que é uma forma da gente homenagear revistas antigas, né, como A Herói, Pokémon Clube, Henshin, Anime Do e por aí vai. Tem um monte de inspiração ali no meio. A gente está curtindo bastante. Então, ó, vai lá no apoia.se/jogovelho e ajuda a manter essa bagaça viva. Vamos lá para a leiturinha, gente. Nosso último episódio aqui, episódio 149 de Sonic Chaos. Por sinal, a gente gravou aqui esse podcast, né? E eu nem me toquei de comemorar, né? Episódio 150. Estou muito feliz, é uma marca muito importante, né? São 7 anos já gravando, então fica aquele abraço apertado. E você que tá com a gente desde o começo, você que chegou depois, conta aí nos comentários em que episódio você conheceu o Jogo Velho Podcast. Tá? Agora eu tô curioso, quero saber em que momento você se tornou um ouvinte aqui do nosso podcast. Vamos começar aqui pelos comentários do Spotify, que hoje estão mais magrinhos, né? Eu tô olhando um pouco adiantado, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu queria mandar um abraço para José Renato. José Renato, também conhecido como Zé Renato, que deixou lá um comentáriozinho. Episódio maravilhoso, como sempre. Pô, cara, muito obrigado. O que mais aqui? Vamos lá. WR Rei Bondoso disse, muito bom podcast. Não sou muito ligado com os jogos do Sonic e do Master, mas a tradução das fases no manual do Tectoy foi muito bom. Eu queria pedir um TV de tubo de SWAT Cats. E um cast sobre o jogo também seria bom. Abração, Eide, Carlão, Rafa e vida longa ao Jogo Velho. WR, eu tô reassistindo SWAT Cats. Pra quem não tá ligado, eu... Comecinho desse ano, finalzinho do ano passado, eu comprei uma TVzinha de tubo de 10 polegadinhas, botei aqui na minha mesa e eu montei um esqueminha que ela passa desenho o dia inteiro. qualquer hora do dia. Liguei a TVzinha, tava passando desenho. E aí, às vezes, ela passou a Cats, que era um desenho que eu curtia, que passava no Cartoon Network, lá em, sei lá, 96, 95, né? E depois eu vi os jogos, passou na Globo e tudo mais. Sabe, mas ficou aquela lembrança perdida. O jogo, por sinal, é muito bom. Eu acho que vale sim um episódio, viu, o WR? O TV de tubo, nesse momento inicial, né, de retorno, a gente tá focando mais em filmes. Mas, inclusive, tem um bem grande clássico que a gente acabou de gravar. Mas nada impossível, né? Vai que rola um TVzinho de tubo de desenho animado, né? Acho que vale a pena também. Então, valeu pelo comentário. Um grande abraço. E obrigado, né? O WR comenta em todos os episódios. Então fica aqui, ó. Muito obrigado, ó. Um beijo pra você. Seguindo aqui, ó. O Rogério Gomes disse: os jogos do Sonic e do Master System foram a minha infância, através do Mega Collection Plus e do Gems Collection, ambos de Play 2. O Chaos, o Triple Trouble e o Tails Adventure me moldaram. E são três jogos aí que você mencionou, Rogério, que a galera não costuma dar muita ênfase, né? O Triple Trouble, se eu não me engano, é o de Game Gear, né? Esses jogos todos, eu acho que eles estão na coletânea, nessa última que saiu no Origins lá, também são bem bacanas, eu recomendo. Talvez o Chaos seja mais famosinho, porque eu lembro que teve bastante divulgação dele, inclusive nas revistas, né? A gente comentou no episódio, que teve aquela propaganda página dupla, que falava do lançamento dele, Sonic CD, e era o Sonic dando a volta ao mundo e tudo mais. Então teve um pouco mais de destaque. Bom, valeu pelo comentário, agora vamos lá para o nosso site, jogovelho.com.br. Pra quem não tá ligado, todo episódio, quando a gente lança aqui, né, a gente põe lá no site, e aí sempre que eu falo de revista ou algum outro menciono, ah, tem uma foto do Carlão, tem uma foto do Rafa, eu sempre ponho isso no post, na parte de comentado. Então tem lá, comentado no cast. Se eu falei de uma revista, por exemplo, no Sonic Chaos, eu falei da Ação Games 48. Deixei linkadinho pra você ler lá no dataset, em PDF e tudo mais, da Super Game 30, Videogame 34, então tá sempre lá, organizadinho. Bom, vamos ler aqui o comentário do Neto, e ele disse assim: fala, povo, muito boa a escolha de jogo, pois creio que o Master System é um videogame que é favorito dos velhos do Brasil. Eu engrosso a fila das pessoas que gostam mais do Sonic do Master que do Mega. Contudo, o Sonic Chaos eu joguei muito pouco, pois não possuía o mesmo, mas também porque o Sonic 1 e o 2, para mim, eram jogos mais gostosos de jogar. Jogabilidade, eu concordo contigo, tá? Eu acho que o Sonic 1 e o 2, eles são jogos mais redondinhos. O Chaos, ele vai um pouco contra aquilo que eu disse que determinava que o 1 e o 2 eram bons, né? Que é o conhecimento da plataforma, de entender que você tem um hardware mais limitado. Então você vai lá e faz um jogo que é menos focado em velocidade, mais focado em exploração. Por exemplo, quem aí não lembra da The Bridge, que é o segundo mundo do Sonic 1, né, de Master? E cara, ele tem slowdown pra caramba. Então você pensa que nesse contexto de um jogo que é cheio de slowdown, você vai colocar um jogo de velocidade? Fica estranho, né? O Chaos não, ele já é mais rapidinho, já é uma coisa mais parecida com jogos de Mega Drive. Eu acho ele curtinho e tem fases dele que eu acho pouco inspiradas. A gente até comentou isso no episódio, né? Mas, no geral, a vontade que ele saciou em mim era de dar spin dash, era de jogar com Tails. Eram coisas que eu via que os donos de Mega Drive já estavam curtindo e eu ainda não. Né? Então, tipo, ele preencheu essa lacuna ali de me colocar pau a pau com a galera que tem consoles melhores que o meu. Sabe? Foi nesse sentido assim que ele foi importante pra mim. Então, valeu pelo comentário, Neto. Vamos aqui para o Gold Ribic, que disse assim: meu Sonic preferido. Foi um sonho realizado poder jogar com Tails depois da decepção de não tê-lo em tela no Sonic 2 de Master. Teve sim, Gold. Ele aparece lá no finalzinho como se fosse uma homenagem póstuma no céu quando você zera o jogo. Tipo o Mufasa do Rei Leão. Você zerou, olha pro céu, tá lá. Tipo, ele olha pro céu com o céu estrelado, uma música triste e mostra o Tails. É como se ele tivesse morrido, né? Teve sim, dessa forma aí triste. Mas ele continua aqui, ó. Pra mim, o único defeito em relação aos outros dois Sonics é o fato de as esmeraldas não estarem soltas na fase. Sempre achei isso muito mais legal que elas estarem em fase bônus. Concordo. E ele mandou aqui o top 3 Master System dele, ó. Alex Kidd Miracle World, Wonder Boy Monster Land, ele falou que é o Wonder Boy mesmo, não o porte da Mônica. E o Psycho Fox, que ele também falou, é o Psycho Fox mesmo, não o porte do Sapo Chulé. Engraçado você mandar essa lista aí, o Gold, porque a gente falou, né? A gente tá querendo dar mais foco pra jogos de Master System. Vai ter mais episódios aqui, né? Tem um aí do Mickey, muito bacana. Tá sendo gravado já agora, né? Enfim. E dessa sua lista, desse seu top 3, um é certeza que vai rolar. Já tá com a pauta feita, já tá pras próximas semanas. E o outro vai rolar, eu acho que esse ano ainda. Só não te digo que é imediato, porque... Não vou falar mais, gente. Tô dando muita dica aqui. Mas vai rolar. Vai ter muito Master System esse ano aqui no Jogo Velho Podcast. Então valeu pelo comentário. O que mais aqui, ó? O Flávio Bruno Pereira disse assim... Fala, Verada. Prazer estar aqui comentando mais uma vez um episódio de um dos meus mascotes favoritos. O Sonic. Eu, que fui Master Sisteiro raiz na infância, não tive acesso a esse jogo, pois já tava com meu Megão. E naquela época, para ter um videogame, a gente tinha que vender o antigo ou doar alguém para poder avançar nas gerações. Mas vocês me despertaram aquela sensação gostosa de poder olhar para esse jogo com um carinho especial. Talvez, quando vocês lerem esse comentário, o meu X9 Pro chinês já tenha chegado e com certeza esse será o primeiro da minha lista em homenagem a vocês. Vai ser aquela sensação gostosa de jogar um lançamento só que quase 30 anos depois. Muito bom. E ele mandou aqui o top 3 Master System dele, ó. Psycho Fox, RC Grand Prix e California Games. Menção honrosa a um cartucho que meu pai comprou e eu joguei muito. Forgotten World. Pô, classicão, hein, Flávio? Abraço. O X9 Pro chinês eu imagino que seja um portátil, né? E, cara, nesse sentido, esses portáteis são ótimos, né? Sonic Chaos. A biblioteca inteira do Master System, ela é pequena de baixar, é fácil de achar e pequenininha. E eu acho que vale a pena dar aquela explorada, assim, tipo, ah, abre um jogo, joga um pouquinho, curtiu? Ah, maneiro, joga. Ah, não curti tanto, fecha. É assim que a gente vai descobrindo um monte de pérola. Tem muita coisa, por exemplo, que eu fui pegando dessa forma, né? Eu vou testando, tipo, ah, legal, vale a pena, vou fazer a anotação aqui. Muita coisa eu fui conhecendo assim, bem depois do lançamento também, né? E aquela sensação que você falou de estar jogando um lançamento, só que 30 anos depois. Então é isso, gente. Valeu pelo comentário aí, Flávio. E pra fechar, um abraço aqui pro Delagostin, pro Gui Delagostin, que é um dos hosts do Fliperama de Boteco, que mandou aqui um comentário também e falou que é fã do Ninja Gaiden de Master System. Então, ó, um abraço aí pra ele. E é isso, turma, por hoje. Uma leiturinha mais enxutinha. E um beijo pra todos e até a próxima!
Ativa.